Boa noite aos colegas vereadores, boa noite ao público presente. Convido o vereador Carlos Fernando para fazer a oração inicial.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o rei, a glória e o poder para todos sempre. Amém.
Amém. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário. Justificou a ausência. Doutor Fernando. Danilão da Funerária, presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Vanier. Devolvo a palavra.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 24ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitação para retificações, então eu a considero aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas, não houve. Correspondências recebidas, não houve. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Boa noite. Apresento o projeto de lei número 029 de 2025, que disciplina a utilização, circulação, estacionamento de bicicletas comuns, elétricas e motorizadas nas vias e logradouros públicos do município de Buritis e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente e relevante, informando que cada vereador dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, que preside essa casa nesse momento, o vereador Robertinho. Estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores. Cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal. Estendendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Pessoas em outras cidades, em outras localidades também nos acompanhando. Especialmente o pessoal lá do Distrito de São Pedro do Passa Três. Eu sempre coloco o link lá no grupo, né, que transmite essa reunião. Tenho certeza que as pessoas estão acompanhando lá via YouTube. Sintam-se cumprimentados por esse vereador. Afinal, foi daí que eu saí para representar não só o Distrito de São Pedro, mas também Buritis como um todo. Vou ser breve aqui minhas palavras. Parabenizar o Zezé e a Renata, né? Pela organização da cavalgada comandada pela gerência bruta, e dizer também o seguinte publicamente, dizer que eu não participei, mas não participei não foi porque não quis participar. Na verdade, eu tinha um compromisso aqui na cidade aqui de Buritis, e estive aqui em Buritis, quando eu retornei já estava bem tarde, e aí eu realmente não pude participar. Mas foi uma cavalgada, assim, extraordinária, todo mundo elogiando, todo mundo parabenizando, então fica aqui os meus parabéns ao Zezé, à Renata, pela organização de mais essa cavalgada lá no Distrito de São Pedro do Passa Três, durante a festa tradicional, a 14ª edição da festa tradicional do Distrito de São Pedro do Passa Três. Aqui nessa noite também cobrar, acabei de receber uma mensagem aqui de um morador aqui da cidade de Buritis, cobrando que seja feito o asfalto, né, pavimentação asfáltica da rua Adão Viana, que liga o bairro Jardim ao bairro Itaboquinha. O pessoal já não aguenta mais tanta poeira, no período de seca é muita poeira, no período de chuva é muita lama. Então, essa rua Adão Viana, ela já tem uma história longa, né, de muitas cobranças, de muitas reivindicações. Desde os mandatos anteriores, a gente vem cobrando e reivindicando, e nós esperamos que nós possamos unir forças e sanar um problema crônico nessa rua Adão Viana aí, que liga o bairro Jardim ao bairro Caboquinho aqui em Buritis. Lembrando que ali passa muitas e muitas pessoas, inclusive os alunos, né, que saem do bairro Caboquinho, que vão estudar lá no bairro Jardim. Então realmente se faz extremamente necessário a pavimentação dessa rua Adão Viana aqui em Buritis. Também mais uma cobrança dos moradores aqui de Buritis, pedindo para que o caminhão pipa possa também molhar as ruas no período da manhã. Essas ruas de terra, né? Assim como tem o distrito de São Pedro Passa 3, lá é mais difícil o caminhão deslocar até lá. Deslocou durante a festa, o evento. A gente agradece ao prefeito Rufino Clóvis Colador, ao secretário Maico pelo empenho e dedicação. Mas aqui na cidade de Buritis, o pessoal pede para que possa molhar no período da manhã, né? Assim fica mais flexível para poder estar atendendo a uma possível ocorrência no período noturno e assim por diante. Então, essas são as cobranças que nós temos nessa noite, presidente. Porque o vereador é representante do povo e porta-voz do povo. Essa, se eu não me engano, vai ser a última reunião antes do período de recesso, né, dessa casa. E dizer ao povo de Buritis que mesmo no período de recesso, vamos estar sempre cobrando, sempre reivindicando, sempre buscando soluções. Quero agradecer ao povo de Buritis e região pelo apoio a uma fala que eu fiz referente à saúde, a um problema da saúde aqui de Buritis. Um vídeo que se tornou, viralizou-se nas redes sociais e tive muito apoio, muitas mensagens no Messenger, nas redes sociais, muitas mensagens de apoio também no Facebook, no Instagram. Fiquei muito feliz das pessoas entenderem e acreditar realmente naquilo que nós falamos, porque eu não sou um vereador leviano e nem covarde. Quando eu falo é porque realmente aquilo que procede. Eu costumo dizer que credibilidade você não compra em qualquer lugar, você vai conquistando isso ao longo do tempo. E nesses 4 mandatos consecutivos, o nosso trabalho tem transmitido isso, transmitido credibilidade, porque quando eu falo, eu cumpro. Eu costumo dizer que a minha palavra não faz curvas, e portanto, eu gosto de zelar pelo meu nome, zelar por aquilo que eu prometo, zelar por aquilo que eu falo. Hoje mesmo, minha esposa que tinha prometido algo para uma criança durante um evento tradicional, eu falei, fica aquele negócio na cabeça, nós temos que honrar com isso. Fui lá no bairro Veredas e honrei o meu compromisso, né? Porque eu realmente não consigo prometer nada que eu não possa cumprir. Isso está dentro de mim. Então é só isso, presidente, nesse momento, no momento de liderança partidária. Farei uso da palavra novamente. Muitíssimo obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente. Demais colegas vereadores. Público nos prestigia aqui essa noite, os artistas regionais. Sejam todos bem-vindos, né? Quero também mandar uma boa noite especial para o meu colega Ronei Quei, que está sempre nos ouvindo também, nos acompanhando aí, toda segunda-feira. Uma boa noite toda especial aí para o nosso amigo Ronei. Eu quero fazer uma reivindicação hoje para o nosso prefeito, para o secretário de obras, que ele possa estar olhando atentamente para a rua Ceará, mais precisamente aqui da prefeitura, até na rua da esquina do Banco do Brasil. Essa rua hoje ela está muito movimentada, ela é sentido único. Está complicado de transitar ali por aquela rua, porque estaciona carro de um lado e do outro. O pessoal vem de bicicleta na mão, na contramão, bicicleta elétrica. Que eles possam estar dando uma olhada. E eu vi lá, as calçadas, tanto de um lado como de outro, tem 4 metros de calçada. Tem 4 metros de calçada, então eles poderiam olhar lá e fazer um levantamento. Se diminuir 2 metros ou 1,5 metros de cada lado ali, o pessoal vai estacionar e vai ficar uma bela rua aí, que hoje tem em vista que é a rua mais movimentada da nossa cidade, né, em frente à lotérica ali. Então que eles possam estar analisando essa possibilidade de estar fazendo esse corte nas calçadas lá e estar melhorando o trânsito naquele pedaço de rua ali.
Vereador, só uma parte.
Sim.
Realmente a ideia já vem a longo prazo debatendo isso, discutindo isso em outros mandatos, nunca aconteceu. Realmente extremamente importante, né? Porque está muito estreito ali, muito complicado, é bicicleta indo, bicicleta vindo, e é carro, aquela coisa toda, realmente se faz necessário, né? Talvez 0,5 metro de cada lado, né, vai resolver, amenizar muito o problema. Eu vou falar, obrigado.
Vai ajudar muito, vereador. Se tirar ali 1 metro, 1,5 metro no máximo ali, ainda vai sobrar espaço demais para passeio, né? E vai melhorar muito o trânsito. Que eles possam estar dando uma olhada para nós, o prefeito e o nosso secretário de obras. Na reunião passada, nós fizemos uma votação aqui e nós pregamos muito a questão da transparência. E eu sempre tenho cobrado isso e prego para isso. E acredito que o nosso prefeito também vai encontrar isso, né? E hoje eu quero fazer uma aclamação para ele. Porque desde o início do ano, quando iniciou o mandato, eu venho prestando atenção, acompanhando, mas a gente tem que dar um tempo, né, que não tinha como o prefeito chegar e fazer várias mudanças. E eu tenho acompanhado a questão da empresa Prime, que presta serviço, é uma plataforma que o pessoal do comércio aqui hoje, se for participar de alguma licitação, tem que entrar na plataforma, se cadastrar e depois, se prestar algum serviço para a prefeitura, tem a questão de combustível, parte elétrica, mecânica e vários outros conteúdos. Tem que ir lá se cadastrar na plataforma e participar de alguma licitação. Só que a gente vai conversando com o comércio local da nossa cidade, o nosso comerciante, ele se sente assim, meio constrangido. A palavra mais certa é assim, meio constrangido pela porcentagem que hoje paga para essa empresa, só para prestar esse serviço. É um valor aí, pelo levantamento que eu fiz, praticamente de quase todo o serviço, de 30%, de 25% a 30%. É um valor muito alto para uma empresa que não gera emprego nenhum aqui na cidade, não tem nada instalado aqui na cidade. E se você for fazer a grosso modo aqui, presidente, um levantamento, ela faz o controle de combustível e todos os outros serviços de lubrificante, peça, mão de obra de elétrica, mão de obra mecânica e vários outros. Se você for colocar aqui para nós aqui, tem um gasto no ano, um levantamento básico de 20 milhões, né? 20 milhões. 30% desse valor vai dar quanto? Uma empresa só, que ela não é instalada aqui no município, vai pagar aí 3 milhões só para uma empresa gerir essas questões, sendo que antigamente fazia licitação de pacote. A prefeitura no início do ano ia lá, fazia uma licitação num setor, fazia em outro, pregando o quê? A transparência, a igualdade, a moralidade, o menor preço. Ainda mais a moralidade. Não tem como o nosso município hoje pagar uma porcentagem tão alta considerada no orçamento no ano no todo. Se pagar hoje basicamente 3 milhões, 2 milhões, é muito dinheiro. Tanta coisa que a gente vem cobrando aqui todos os dias para ser feito na nossa cidade e precisa ser feito, a questão que alega é que não tem recurso, né? Mas eu acreditando que o Rufino, e a gente vem acompanhando, tentando, batalhando para estar ajudando, para construir uma cidade melhor, e pelo que eu vejo dele, a vontade dele fazer, a transparência, a humildade que ele tem, não vejo ele com essa ganância do poder público, que ele possa estar analisando melhor essa questão dessa empresa, que é um absurdo. É um absurdo. A empresa, só para prestar esse serviço aqui, ela... A prefeitura que está pagando, não é o pessoal que está fornecendo. Porque o cara não vai colocar o dele em desconto. Ainda mais que tem um detalhe. Você presta um serviço hoje, Ivânia, seja no início do mês, você só pode tirar nota no último dia do mês, que é dia 30, você vai receber só após 45 dias. Após 45 dias, a responsabilidade da Prime, e se caso a prefeitura pagar para a Prime antecipado, ela não antecipa o valor. Você tem que aguardar esse tempo. E se você quiser antecipar, ela te cobra juros. Então é um absurdo o que acontece aqui no nosso município. Foi feito isso no mandato passado, mas isso não pode estender para esse mandato agora. É uma questão de transparência, é uma questão de economia. Não tem como você manter uma situação dessa. Nós temos um setor de licitação ali bem capacitado, bem organizado. Se for preciso, a prefeitura hoje tem condições de montar outro setor para monitorar essa questão de combustível. Tem gente muito capacitada aí que consegue hoje entrar num sistema lá e monitorar, ter o controle sem pagar um dinheiro absurdo desse no município. É um absurdo. Hoje que se paga para essa empresa Prime, só para ela fazer o monitoramento desse serviço. É um absurdo. É um absurdo. Então, que o nosso prefeito possa estar ouvindo, nosso representante do governo está ali, se ele não estiver nos ouvindo, que o senhor possa estar levando essa mensagem, porque eu aguardei aqui os 6 meses, né? A gente vai entrar de recesso, mas no segundo semestre, pode ter certeza que a gente vai estar acompanhando, cobrando, mas se caso me convencer do contrário, a gente também chega aqui e fala, ó, a melhor opção é essa, mas até então, não é. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, bom dia, presidente. Com a palavra, o vereador Geuda Mariquita.
Quero cumprimentar esse excelente presidente, Vânia, cumprimentar os novos colegas vereador. Gostaria de cumprimentar o presidente dos músicos, no qual quero cumprimentar os músicos presentes em nome do senhor Itamar, senhor Davidson, o senhor Joãozinho E não poderia deixar de citar até meu nome, do Cássio Ferreira, que é um dos músicos da nossa cidade, também está presente, vai deixar aqui um cumprimento a todos os músicos de Buritis. Bem, vereador Didé, você está coberto de razão e digo para você, faça das suas palavras, minhas palavras, estarei de pé e à ordem para nós buscar realmente essa realidade que eu vejo hoje como um desrespeito com os cidadãos buritizenses, pessoas capacitadas nós temos sim para gerir esse tipo de situação. Eu quero aqui hoje, nesse momento, na verdade, parabenizar a comitiva da cavalgada no Passa 13, novo colega vereador Fernando, em nome do Didé, em nome do Zezé, em nome da Renata, agradecer também ao prefeito, a presidente dessa casa, pela parceria, a presidente Vânia, e quero agradecer todo o secretariado que esteve envolvido na liberação do recurso para que aquela cavalgada acontecesse. Então, gratidão aí por todos, o prefeito e todos os seus secretariados. Em nome do Zezé, eu quero cumprimentar toda a comitiva que participaram da cavalgada e dizer em nome do Zezé também o agradecimento, o obrigado a todos os cavaleiros. Não vou nominar cavaleiro, porque eu poderia esquecer de alguns, foi vários cavaleiros, na verdade, foi uma cavalgada enorme e, por sinal, muito bem organizada. Tá? Então, parabéns ao Zezé, a Renata e todos os organizadores do evento. Então, tiver essa parceria da presidente dessa casa e o prefeito e o seu secretariado, não teria acontecido aquele evento maravilhoso, tanto quanto foi, presidente. Tá? Quero também, nesse momento, falar um pouquinho a respeito da licitação dos transportes rurais e urbano, porque a cobrança está muito grande em cima desse vereador. Eu quero deixar aqui a solicitação ao secretário, ao prefeito, que adiante mais rápido possível essa licitação dos transportes rurais e os transportes urbanos dessa cidade de Buritis e município. Tá? É um pedido porque a população está ansiosa, a população está sem poder trafegar das vilas e dos distritos para dentro da nossa cidade, então essa conta está sendo muito cara para a população. Eu peço a Vossa Excelência, ao prefeito, ao secretário, a gente tem a total liberdade, doutor Marcelo, que leve esse comunicado ao prefeito, que a população está cobrando muito pesado mesmo, e é um direito que consiste, o direito de ir e vir é o direito de todo cidadão brasileiro. Então, peço que analise essa licitação o mais rápido possível. Quero aqui também, presidente, voltar à tão falada as linhas de transporte escolar. Foi feita as licitações, mas quer deixar um pedido. Como a Câmara vai entrar de recesso, vocês vão ter aí um bom prazo para nos atender. Gostaria, presidente, que essa casa encaminhasse o pedido de todos os contratos, que foram as linhas que foram licitadas, e também a quilometragem que realmente hoje persiste em cima dessas linhas que houve a licitação. Nós falamos tanto de transparência, nós queremos transparência, porque nós somos cobrados pela população a transparência. E para nós podermos dar essa satisfação à população, nós precisamos desse contrato, da licitação, quem foi contemplado, e a quilometragem das linhas que foram medidas também, para que nós possamos dar satisfação à população buritizense. Se nós estamos aqui, é que a população nos deu o poder de representar, e nós temos que representar com responsabilidade. Eu faço questão que a população nos cobre, né? Eles nos dêem um cheque em branco para representar, e eu quero fazer uso com muito respeito para essa população, que a minha credibilidade aumente cada dia mais. Presidente, no momento de liderança, estarei falando de outros assuntos bastante importantes. Devolvo a palavra à Vossa Excelência, muitíssimo obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Senhora presidente, gostaria de cumprimentá-la, estendendo o cumprimento aos demais colegas vereadores, especificamente na noite de hoje, ao grupo de músicos e artistas de corpo presente aqui no plenário da casa, na pessoa do meu amigo Lino, estendo cumprimento a todos os demais que estão aqui presentes. Sabemos que tem uma matéria de interesse de todos vocês nessa noite, algo já muito debatido no dia de hoje nas comissões. Todos os vereadores são apoiadores da cultura apresentada e prestada por vossas senhorias. Sabemos que o ditado fala que vai o homem e fica o nome, né? E o nome de vocês é marco da história de Buritis. Recebam também os nossos cumprimentos. Eu quero aderir também ao cumprimento dos cavaleiros ali, dos cavaleiros lá da cavalgada, da Casa do Manel, que foi muito boa, né? Estive também presente ali por um determinado momento. E aí, falando de cavalgadas, Vildo, não poderíamos deixar de aderir ao convite do nosso colega Roberto para convidar todos para participarem da cavalgada do Robertinho, que será dia 5 de julho, melhor dizendo, no próximo sábado, né? A saída será com um fabuloso café da manhã e a chegada irá finalizar aí com um intenso almoço regado a um delicioso churrasco para todos os cavaleiros e amazonas. Não tenho dúvida disso. Eu sei porque eu estou vendo de perto o esforço do colega para poder manter essa tradição, uma tradição que se iniciou ano passado, Robertinho, e tenho certeza que os seus filhos certamente levarão este nome, né, que se perpetuará na história da grande e fabulosa cavalgada do Robertinho. Algo que eu já estou ali também com os meus animais preparando para participar. Mas veja só, vereador Gildo, sobre a licitação do transporte escolar, eu tenho acompanhado de perto e até convido os demais colegas a se inteirarem. Essa licitação ainda não acabou, ela ainda está em andamento, eu estive hoje lá, houve recursos e a equipe é boa, a equipe é técnica, estão ainda abrindo prazos para as pessoas se defenderem, para depois vir o parecer jurídico e uma resposta desses recursos. Depois disso, ela será levada à homologação do prefeito e somente após é que serão feitos os contratos. Então ainda tem uma caminhada um tanto longa, porque o processo ele foi grande e ainda está em andamento. Então, eu acredito que, presidente, é impossível encaminhar em qualquer contrato, porque ainda não existem os contratos, não existe sequer a homologação do processo licitatório, que ainda está em andamento. Inclusive, eu convidei o Robertinho para ir comigo lá hoje, ele foi também de perto e viu, né, o trabalho que aquele pessoal está fazendo ali para concluir. Mas adianto que aquele trabalho do processo licitatório, o vereador Gildo, tem sido um trabalho técnico, um trabalho feito com exatidão. Mas não é isso que eu gostaria de falar, é apenas um alerta. Eu quero falar o seguinte, da falta de educação de médicos de Buritis. Falta de educação, atenção mínima. Médico em Buritis, ele não faz, Madalena, favor para ninguém. Não faz favor para mim quando me atende, não faz favor para você. Está recebendo para trabalhar, para prestar serviço. E recebe muito bem. Recebe muito bem. É um salário monstruoso que médicos recebem em Buritis. Mas o que ocorre é que tem médicos mal educados em Buritis que, se saírem da unidade, fazem um favor para a sociedade ir embora. Porque tem uma fila de outros querendo ser contratados. Nos procurou hoje pais revoltados por uma filha que foi maltratada por médico em Buritis, falando absurdos. E eu verifiquei também que existem médicos que estão fazendo aí 4 plantões de 24 horas por semana. Isso é humanamente impossível. Ou esse profissional, ele é alguém muito mesquinho para o lado de dinheiro, ou este profissional presta um serviço de péssima qualidade. É impossível uma pessoa trabalhar 4 plantões de 24 horas na semana. E a família desse profissional? O mais impossível ainda, vereador Gildo e Danilo, é a prefeitura permitir isso, que eu descobri agora à tarde. É a prefeitura permitir, porque o Rufino pregou que faria diferente, e diferente ele não está fazendo nada. Mesmo porque os secretários continuam o mesmo, os profissionais em cada setor o mesmo, e cadê Rufino? Rufino só está andando viajando, ninguém está encontrando mais Rufino aqui, só viajando. Ele precisa tomar uma providência, porque é criminoso permitir que profissionais trabalhem 24 horas, 4 vezes na semana, um plantão exagerado e absurdo. Outro dia, o vereador Branquinho, na semana passada, falou do menino que morreu e eu fui atrás verificar a situação. E, de fato, o menino foi atendido em Buritis, não pediram sequer um raio-x para poder ver se ele tinha ou não pneumonia. Era um menino pobre, de família pobre, que morava no Passa 3, teve uma briga para levar aqueles pobres embora, e tempos depois, o menino passou mal quando veio para cá, levou para cá, o menino morreu. E a culpa é de quem? Do péssimo atendimento. E ainda tem a indecência de dizer, a saúde de Buritis é uma maravilha. Maravilha coisa nenhuma. Eu sou um vereador que estou fiscalizando a saúde de Buritis, e existe muita coisa errada na saúde de Buritis. Mas
uma
veja
parte,
só.
Uma parte, vereador Fernando.
Só um minutinho, vereador. Veja só. A senhora secretária esteve aqui numa reclamação da vereadora Vânia e de outros vereadores sobre profissionais que tiveram o contrato encerrado ou que foram demitidos. Prometeu que iria resolver o problema, daria resposta para os vereadores. O que, que ela fez? Ouvidos moucos, ouvidos de mercador, de surda. Porque ela não trouxe resposta nenhuma. E hoje eu cobrei sempre nas comissões, quando os colegas aqui fizeram requerimento, a secretária sequer fez qualquer resposta. Porque não estão nem aí para a sociedade de Buritis. Sabe por que, Branquinho? Morre alguém lá, é Vossa Excelência que tem que estar ouvindo lá os pais chorando e participando daquelas lamúrias e lamentações. Secretário não está nem aí, médico não está nem aí. E os vereadores que recebem um salário também absurdo, que recebemos aqui, temos que cobrar. E se não der certo, vereador Gil, promotoria, processo criminal, morreu no postão, manda a família na promotoria, manda me procurar aqui na Câmara, que eu tenho advogado para poder encaminhar para a promotoria. Tem que processar mesmo, criminalmente, tem que processar civilmente, tem que prestar serviço de qualidade, está recebendo muito bem. Então, a senhora secretária é uma pessoa excelente, todos nós aqui a respeitamos, mas está com falta conosco, porque ela nos fez de besta, nos fez de trouxa, porque ela não trouxe nenhuma resposta aqui, Vânia, quanto àquelas cobranças que foram prometidas para todos nós, ali nas comissões.
Vereador.
Então isso aí está passando dos limites, é um absurdo, nós não podemos nos acovardar, quem muito bate a cabeça mostra a bunda, nós não podemos nos acovardar, estão errados, a saúde de Buriti está caminhando para o buraco.
Vereador.
Pois não, vereador.
É só para... Sobre essa questão que a nossa secretária de saúde ficou de dar a resposta, foi até uma falha minha. Hoje à tardezinha eu tive com ela, mas foi agora à tardezinha já. Dizeram que só estava dependendo de uma questão dela com o prefeito para resolver a situação, porque ela não tinha resolvido com o prefeito ainda, mas já estava tudo encaminhado para fazer a contratação novamente do profissional. Era só isso que eu esqueci de mandar no grupo lá, mas ela me fez esse relato.
Ela teve lá, e eu estou presidindo a comissão de saúde, não chegou nada, mandei várias mensagens, não chegou nada, vi outros colegas que mandaram mensagem, não chegou nada. Então é o seguinte, meu, se não responde os vereadores aqui, que está a sociedade? Pois não, Roberto?
Meu parte, vereador. Só para cobrar, inclusive, a secretária, que hoje pela manhã eu tive a informação de que não havia médicos no plantão, e eu mandei uma mensagem a ela para saber se procedia a informação e não obtive resposta até o momento. A mensagem foi enviada às 10h33 da manhã à secretária de saúde. Não viu a minha mensagem e não me respondeu até agora. Estou querendo saber até agora se tinha ou não tinha médico pela manhã, hoje de manhã no postão.
E Vossa Excelência é o líder do governo. É um líder que não está sendo respeitado como manda o regimento. Este vereador que vos fala está nomeado este ano como presidente da Comissão de Saúde. E me colocaram, e agora aguente, porque nós queremos que preste serviço de qualidade. Nós não queremos profissional aí trabalhando só com dinheiro, não, lindo. Ontem morreu o filho de alguém que o Branquinho defendeu. Amanhã minha filha vai depender, a sua filha vai depender. Então essa briga aqui é de todos nós. Não é briga de um vereador com prosa ruim, não. É de todos nós. Está recebendo? Presta de qualidade. Está achando ruim? Pede para ir embora. Eu vou devolver, viu? Só porque meu tempo já esgotou, só por uma questão aqui de democratização, mas o Danilo vai pedir, você pede uma parte. Obrigado, Vânia.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Danilão da Funerária.
Boa noite a todos os amigos vereadores. Boa noite, senhora presidente. Boa noite ao público presente, aos músicos. Né? Boa noite, meu amigo Deide, ali, Itamar. Né, Celso, boa noite a todos, seja bem-vindo à casa. Fernando, eu também hoje recebi essa reclamação do pai sobre não ter plantão, né? Já que o senhor já pronunciou essa palavra já aí da, do hospital lá, vou te conceder a parte para o senhor terminar, se o senhor quiser. Que era esse assunto que eu também queria falar aqui, se o senhor quiser, te concedo para o senhor terminar.
Vereador Danilo, eu agradeço Vossa Excelência pelo companheirismo e cordialidade. Só para concluir o seguinte, vereador Danilo, nós temos o maior respeito pelas autoridades constituídas, todos nós aqui. O que nós queremos é que as pessoas de Buriti sejam tratadas com respeito e que médico nenhum venha fazer graça com família de ninguém, com filho de ninguém, não. Bom dia, boa tarde, boa noite, isso é de berço. Eu trabalhei com a professora Madalena e eu ouvi muitas vezes ela dizer isso, muitas vezes. Educação é algo de berço. Educação, bom dia, boa noite, boa tarde. Agora não pode é uma pessoa chegar para ser atendida e levar uma patada, um coice, uma má resposta. Isso é que nós não podemos admitir, de forma alguma. De forma alguma. E vou logo dizer, não aconteceu comigo, nem com parente meu não. Mas aconteceu com alguém de Buritis que a gente gosta, respeita e admira. Então, eu gostaria que a senhora secretária, quando fizesse um compromisso aqui com os vereadores, ela respondesse, ela cumprisse, ela avisasse. Não é fazer ouvidos mortos igual fez conosco. Que o prefeito Rufino, e ali está o Marcelo, que é secretário de Fazenda, que é um funcionário respeitado por todos os vereadores, que ele cobrasse do Rufino essa informação que eu estou trazendo de público à Vossa Excelência, que tem profissional médico fazendo 4 plantões por semana. Isso é ilegal, isso é imoral, isso é inaceitável, porque está recebendo uma bocada de dinheiro, mas prestando serviço de péssima qualidade. Está recebendo uma apanhada de dinheiro, mas está ali, madrugada, morto de sono. Então precisa resolver. Se o Rufino quiser continuar a ter o respeito dessa Câmara, o respeito deste vereador, e não quiser me ter como um inimigo político dele, que ele resolva. Preste um serviço de qualidade para o povo de Buritis. Eu não meço o momento nem a hora para dizer o que eu estou pensando, porque a minha indignação é muito grande. O meu corpo começa a tremer quando eu vejo o menos favorecido lá, que não tem voz, sair da unidade chorando e você pergunta, e ele te fala isso. Eu fui maltratado. Aí vão me dizer, você ouviu o outro lado? Eu não ouvi, não. Eu vi o outro lado, eu vi. O que o Branquinho falou aqui, eu apurei, o Branquinho está cobertado de razão. O infortunado lá faleceu. Aquela família morre por dentro. E nós temos que nos acovardar para poder tocar pandeiro para prefeito? Para secretário? Para ninguém, rapaz. Nem para o meu pai, nem para minha mãe. Se está errado mesmo. E está errado. Porque estão tratando mal. A saúde de Buritis já foi boa, mas ela está caminhando para o turbilhão. E eu quero devolver, Danilo, porque o jogo tem uma parte também, se Vossa Excelência puder conceder.
Quero relatar aqui também e fazer um agradecimento. O meu amigo Luiz, lá do Bragás, ele ficou 6 dias no São Lucas ali, com a pressão 21, Fernando. Né? O pessoal me pediu socorro. Liguei imediatamente com o prefeito Igor Santos de Paracatu para conseguir, para ir uma UTI. Graças a Deus ele conseguiu. Hoje ele retornou. Então assim, ele ficou 6 dias aqui e sem resposta. Não fazia um exame, só no soro ali no São Lucas. A família até chegou para pedir socorro. Né? Quero agradecer aqui ao prefeito Igor de Paracatu por estar sempre acolhendo o pessoal de Buritis, né? Que hoje a referência nossa é o Hospital de Paracatu. Né? Agradecer ele. Quero também aqui dar um recado, pessoal. Dia 15 de julho, cirurgia de catarata. Lá na cidade de Urucuia, agradecer ao prefeito Ailson, deputado estadual Alex Santiago e o professor Pedro Paulo. Né? Quem estiver precisando, pode estar procurando aqui o gabinete. Né? Vamos zerar essas filas de cirurgia. Né? E também quero relatar aqui uma parte que o pessoal está me cobrando muito, que é asfalto, Fernando. Será quando vai vir um asfalto? A poeira está demais, tomou conta. Né? Eu acho que já dá para sair um asfalto aí, né, Gildo?
Tá na hora, né?
Já tá na hora, já 7 meses, já acho que pelo menos vão começar aí. Né? Te concedo.
Rapidinho, presidente, serei breve. O nobre colega doutor Fernando, o senhor, como comissão, como presidente da Comissão da Saúde, eu sou vice-presidente e o nosso nobre colega vereador Arlen é membro. Estaremos fiscalizando com mais determinação. Acabou de chegar aqui, doutor Fernando. O bairro São João está sem médico há semanas. Semanas sem médico PSF de São João.
Então eu creio que nós temos que apertar um pouco mais essa saúde, tá? Vamos buscar mais, fiscalizar mais. Estamos fiscalizando de perto, vamos adentrar para dentro. Outra coisa, doutor Fernando, como é que um cidadão dá um plantão 4 vezes por semana de 24 horas? Ele deve ser um zumbi, né? É um zumbi. Por isso que ele trata mal as pessoas, o cara está mal-humorado, viu? Está mal-humorado, não tem condições de trabalhar 24 horas, 4 plantão por semana de 24 horas. Isso não é um ser humano, é um zumbi. Está colocando a vida dele em risco e dos pacientes também que ele está atendendo. E nós vamos averiguar melhor para realmente buscar essa realidade. Devolvo a palavra ao meu novo colega Danilo. Muito obrigado.
Obrigado. Só retificando aqui, quando eu falo de asfalto, é Avenida Uberaba, o Jardim, que liga Jardim com Taboquinha, ali no Panela Fervente, sentido Barriguda 2, aonde que fizer, a população vai estar satisfeita e nós vereadores também. Né? Devolvo a palavra, senhora presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, para acalmar os ânimos aqui, nesse plenário, eu queria parabenizar todos que participaram da festa lá no São Pedro Passa Três, o vereador Branquinho, que esteve à frente na organização, a secretária de Cultura, secretária Eliene. Eu tive a oportunidade de estar lá naquela festa, junto com a minha esposa, e vi o belo evento, não dei conta de esperar a abertura, porque até comentei com o vereador Branquinho que ocorreu muito tarde, né? E esse vereador aqui dorme cedo, né? Não é de acostumado a ficar na noite. Fiquei ali presente até por volta das 11h30 da noite, né? Confraternizei ali junto com os colegas lá no São Pedro Passa 3, e com isso... quero parabenizar por todos que estiveram presentes naquela festa e dizer que no ano que vem estarei presente mais uma vez. Parabenizar também o Zezé e a Renata pela cavalgada e justificar a minha ausência, né? Eu não pude estar presente, eu até tinha programado de estar presente, mas surgiu, né, uma emergência, né, no nosso trabalho do dia a dia, ali nas lavouras, nas colheitas de arroz que estou, né, a colher no momento, e tive uma emergência ali de uma máquina que quebrou e eu tive que sair para dar um socorro. Então, por isso eu não consegui participar da cavalgada, mas tive informações, recebi fotos para todos os lados, né, e foi um evento magnífico. E aproveito a oportunidade para convidar a todos os cavaleiros, todas as amazonas que estiveram ali presentes para participar da cavalgada do Robertinho, que vai acontecer no próximo sábado, dia 5 de julho, né, com a saída ali na Fazenda Sobrado, no rancho ali do nosso amigo Osana Farias, onde saímos no ano passado. Seria saída da Fazenda Fada, mas por um pequeno problema ali, um empecilho, não vamos poder sair de lá, vamos sair daqui da Fazenda Sobrado mesmo, onde saímos o ano passado, faremos um percurso diferente, atravessaremos ali o rio Urucuia e chegaremos aqui no CTG. Nós teremos lá na saída um belo café da manhã, conforme de costume, né, o ano passado fizemos, e vamos ter um almoço aqui no CTG com aqueles costelões que nós estamos acostumados, né, teremos... os violeiros, prestigiando também os nossos amigos que estão aqui presentes. Vamos ter também uma dupla sertaneja, né? Então, assim, eu aproveito para convidar a todos para o nosso evento que vai acontecer no próximo final de semana e espero todos vocês lá. Eu também queria mandar um alô aqui para o meu amigo Maurílio, lá da Casa da Roça, o restaurante. Ele me cobrou essa semana, dizendo que é um ouvinte assíduo aqui da nossa reunião, e eu anotei aqui para lembrar de mandar esse alô para ele e dizer que um grande abraço para ele, né, e que continue aí na audiência. Também queria, né, mandar um abraço para todos os artistas regionais que estão aqui presentes, na pessoa do nosso amigo Dalu ali, pai da minha grande amiga Sandra Durães, que muito me ajudou na minha campanha. É uma pessoa que eu gosto muito, muito próxima, ela, a família dela, né, a Vitória, o Rian, né, o seu esposo. São pessoas do meu convívio que eu gosto muito, e aproveito aqui na pessoa do seu Dalu para mandar um abraço a todos os artistas, mandar um abraço para minha mãe, que está ali presente também, veio aqui nos prestigiar, e a todos os demais. Eu queria também aproveitar esse momento, presidente, demais colegas, para frisar que que foi apresentado semana passada e hoje chegou à Comissão de Legislação, um projeto de suma importância para Buritis, que é o projeto de lei de desenvolvimento econômico, né, que vem para poder incentivar a instalação de empresas aqui no nosso município, e que muito, né, e muito vai trazer investimentos, né, para a nossa cidade. Dizer que já estão em tratativas a instalação de diversas empresas aqui no município, né, informar que semana passada eu tive, né, em tratativas para trazer uma grande empresa beneficiadora de arroz aqui no nosso município, tendo em vista que a nossa região voltou, né, a plantar e a produzir arroz, e com isso a gente está sentindo falta de uma empresa que venha beneficiar, né, industrializar, né, esse produto, né, e trazer valor agregado para o produto na nossa região. Para concluir, presidente, e dizer que esse projeto é de suma importância, né, para o desenvolvimento econômico, para a geração de empregos na nossa região, e que essa administração, a administração do nosso prefeito Rufino Folador, ela está comprometida, né, com esse trabalho, que é de incentivar empresas a se instalarem aqui e trazer então esse desenvolvimento e a geração de empregos para o nosso município. A princípio são essas minhas palavras, presidente. No momento de liderança, tecerei mais alguns comentários, né, algumas informações, e também trarei algumas informações em relação ao trabalho de fiscalização desse vereador durante a semana, o nosso trabalho. Devolvo a palavra, presidente.
Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar todas as pessoas que honrosamente nesta noite nos prestigia, e hoje eu endosso aqui, né, os cumprimentos de forma especial a toda a associação dos nossos artistas regionais que ora se fazem presentes, na pessoa do presidente da associação, o Antônio Alexandre, também a diretoria, em nome do Lendo, Celso Carneiro. Eu cumprimento aos demais que aqui honrosamente se fazem presentes, cumprimentar em tempo aqueles que nos assistem pela TV Câmara, aqueles que nos ouvem pela Clube FM. E iniciando as nossas palavras, eu quero, doutor Marcelo, secretário de Fazenda, que honrosamente também está aqui neste plenário, dizer que eu faço coro hoje às palavras do vereador que me antecedeu, o vereador Didé. Infelizmente, Didé, eu me deparei na semana passada com uma situação de um servidor público da Prefeitura Municipal de Buritis, onde ele estava ali num posto de gasolina extremamente revoltado. Ele estava ali com um transporte e ele, acho que ele até desabafou de dar sem querer sobre essa empresa Prime. Ele falou: Vânia, eu estou aqui indignado porque eu preciso sair para o trabalho e eu tive que comprar uma peça, doutor Marcelo, para esse transporte do meu próprio bolso. Aí eu perguntei, vereador Didé, mas por que comprar do seu próprio bolso? Não é a prefeitura que compra? Aí ele falou comigo: infelizmente, é a empresa Prime. Essa empresa é ela que paga aos fornecedores. E eu cheguei lá para comprar a peça e, infelizmente, a prefeitura fez o pagamento. A prefeitura fez a parte dela, a Prime. Só que a Prime não quis vender ali para aquele fornecedor. No caso, não quis vender para o servidor, né? Aí eu falei: poxa, mas isso está acontecendo aqui em Buritis? Infelizmente, Didé, isso é uma herança, doutor Marcelo, herdada da gestão anterior. Então, eu faço coro, eu já havia pedido aqui ao doutor Marcos, da assessoria jurídica dessa casa, para fazer um requerimento, para a gente ter informações sobre tudo, sobre essa empresa. Mas reforçando vossas palavras, vereador Didé, porque eu confio muito na administração que aí está, na responsabilidade que o prefeito do nosso município tem, não só com os cidadãos, mas com a população de forma geral e também com o comércio local. E eu tenho certeza, Didé, que ele não vai dar continuidade. com essa empresa Prime, mas sim com os nossos fornecedores aqui, o comércio local aqui de Buritis. Então, eu endosso essas palavras e peço a Vossa Excelência, doutor Marcelo, que leve o pedido também dessa presidência ao nosso prefeito Rufino. E, de igual forma, o vereador também que me antecedeu, o vereador Robertinho, dizer que eu tive a satisfação de participar nessa manhã com todos os colegas dessa casa da reunião de comissões na Câmara Municipal, onde debatemos sim o projeto de lei, Leno, de número 26 de 2025, de autoria do governo municipal, que trata-se de uma proposta sobre a concessão de incentivos fiscais, econômicos, com o objetivo, Celso, de atrair novas empresas para Buritis. Essa iniciativa do prefeito Rufino vai muito além dos benefícios tributários. Ela representa um passo importante rumo ao fortalecimento do desenvolvimento econômico e social da nossa cidade, com potencial para gerar emprego, mais renda e mais oportunidade para o povo buritizense. Como vereador e presidente desta casa, fico satisfeito em ver que matérias dessa relevância cheguem até nós para análise. São projetos como esse que contribuem efetivamente para o crescimento sustentável de Buritis. Estou, Lena, no meu quarto mandato como vereadora e ao longo dos anos sempre cobramos dos gestores públicos anteriores ações voltadas à atração de indústrias e investimentos para o nosso município. Projetos como esses que hoje tramitam aqui, nesta casa, refletem justamente essa luta histórica por um Buritis mais desenvolvido e com mais oportunidade para todos. Nosso município tem grande potencial agrícola, capacidade de expansão urbana e um comércio que cresce dia após dia. Buritis é uma cidade promissora e merece, sim, políticas públicas que acompanhem essa vocação. E desde já eu parabenizo o prefeito pela iniciativa. Informo que o projeto está na Comissão de Legislação, Justiça e Redação e após o recesso parlamentar desse mês de julho será encaminhado para votação em plenário. Seguimos firmes, trabalhando com muita responsabilidade da Lu, compromisso e visão de futuro para Buritis. Também quero aproveitar este momento da sessão ordinária, vereador Fernando, para fazer um apelo público e uma solicitação formal à secretária municipal de saúde, a senhora Franciele, a respeito de uma reivindicação que recebi das mães atípicas da comunidade de Vila São Pedro do Passa Três. Essas mães, vereador, o senhor que é presidente da comissão, com muita dignidade e preocupação, me procuraram relatando a dificuldade que elas estão enfrentando para garantir o transporte de suas crianças até o atendimento do Centro de Autismo, do TEA. O carro que hoje está disponível para essa finalidade também atende usuários da PAI. E segundo o relato delas, está sobrecarregado, sendo insuficiente para atender as 7 crianças da comunidade de São Pedro do Passa Três que estão em acompanhamento naquele setor. O que elas pedem de forma muito justa é que seja disponibilizado um dia exclusivo para esse transporte, pois, como disseram, se não houver essa organização, as crianças correm o risco de perder o atendimento, o que seria extremamente prejudicial para o desenvolvimento delas. Como vereadora, reforço que nós já destinamos, Fernando, junto à deputada estadual Maria Clara Marra, um veículo para o TEA, justamente com a intenção de apoiar situações como essa. Sabemos que esse veículo também hoje tem atendido o CAPS, o que compreendemos pela importância do serviço, mas diante do aumento da demanda das crianças da zona rural necessitando de acompanhamento no centro de apoio, acredito que é hora de reorganizar esse uso.
Peço com respeito e urgência que a secretária de saúde, o nosso prefeito, avalie a possibilidade de que este veículo seja destinado exclusivamente, doutor Marcelo, ao TEA, para garantir que nenhuma criança perca seu acompanhamento e que nenhuma família fique desamparada. Essas mães estão pedindo, não é luxo, doutor, estão pedindo dignidade, pedindo respeito e continuidade no atendimento dos seus filhos. E essa vereadora estará ao lado delas, lutando para que essa causa tão sensível receba a atenção que merece. Então, o senhor hoje, representando aqui ao governo, peço encarecidamente que leve essa solicitação à nossa secretária de saúde, que respeito muito, e ao nosso prefeito também.
Pela palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos presentes aqui nesta casa. Sejam bem-vindos, né, aí com um projeto hoje importante para ser aprovado. Nosso amigo Celso aí, já dancei alguns forrós aí, né, Celso? Época, Celso Blues e Renato. Parabéns aí, vamos estar trabalhando e empenhando para que dê certo no final. Parabenizar, Branquinho, pela festa do Passa 3, estive lá, meus parabéns, sei que você se dedica a isso, ao Passa 3, que é a cidade de onde você saiu e não saiu, que você ainda tem a sua moradia lá, e está lá, parabéns, uma festa espetacular, tive o prazer de ir na sexta-feira, muito bacana, tá de parabéns. E a respeito... assuntos polêmicos que temos na Câmara e tem que ser debatido. Eu acredito, né, na inteligência e na capacidade de cada vereador que está aqui. Estão de parabéns, doutor Carlos Fernando, o Gildo e eu, que fazemos parte, né, da Comissão de Saúde e, ao mesmo tempo, tenho uma esposa que é médica, né, já deixei bem claro nessa Câmara aqui, que assuntos a ser resolvido com ela tem que ser resolvido. Hoje ela está de folga em casa, mas não vou tocar no assunto, porque só vai estar eu e ela lá em casa, não vai ter nenhum de vocês dois lá comigo. Mas acho interessante as cobranças que são feitas, né? Eu prego a minha esposa todo dia, respeite as pessoas que estão lá. Já falei, quando se procura um posto de saúde e uma delegacia, são pessoas que realmente precisam, né? Então, a respeito do que o Branquinho falou também na semana passada, é triste, né? Temos que acompanhar isso aí. Eu, Carlos Fernando e o Gil somos responsáveis. Temos que afundar a saber de fato o que aconteceu, porque é uma vida perdida. Alguém é responsável por isso, né? Temos que correr atrás e saber até onde faltou capacidade de um profissional de agir de tal forma. Não posso falar porque não sou médico, não sou enfermeiro, mas é um caso triste e vamos correr atrás para esclarecer e trazer para a população. E a respeito do médico do São João, que meu amigo Didé falou, eu até falei com Gildo, desculpa Didé, que o Gildo falou, a respeito desse médico que está em falta, eu até falei com a Franciele, está de férias, né? Porque eu acho que são alguns médicos aí do que tem um dia de folga também, pode ter acontecido dia no dia não está, né? Mas temos que averiguar também de fato se é isso mesmo, porque nós estamos aqui é para isso. Como todos os colegas já falaram, somos bem pagos para isso, para fiscalizar, e é isso que vamos fazer. Independente do prefeito querer ou não, tem que ter transparência com todos nós. Nós estamos aqui para isso, de fato estamos aqui para isso, né? Então eu quero falar abertamente, problema a ser resolvido, secretária de saúde, Marcela médica ou qualquer outro médico que esteja lá, vão chegar até nós e nós vamos cobrar, independente de quem seja, né? A falta do médico hoje no postal, minha esposa estava de plantão hoje, tinha outra médica, não sei qual momento que faltou médico lá, mas temos que averiguar. Você tem dois médicos sendo pago e bem pago, e você chegar no postal e não ter um médico, está errado. Mas vou passar a saber a fundo, de fato, até onde é verdade, porque tem que ser esclarecido.
A transparência está aqui e nós temos que buscar isso a todo momento. Não vou me acovardar porque é minha esposa ou porque é isso ou aquilo. Já deixei isso claro aqui, muitas vezes, e vou deixar claro até o final do meu mandato. Se fez errado, que puna e que ela cumpra. Entendeu? É dessa forma que eu vou atrapalhar. Devolvo a palavra. Obrigado, presidente.
Vamos passar neste momento a segunda parte da reunião.
Senhora presidente, pela ordem, é o momento oportuno que eu tenho de requerer a Vossa Excelência, se os pares estiverem de acordo, eu tenho um requerimento a ser encaminhado para a secretária de Educação. Eu gostaria que Vossa Excelência pautasse e indagasse dos pares se poderíamos votá-lo hoje. E no momento oportuno eu quero encaminhar a votação para poder informar de que se trata. Obrigado.
Consultando o plenário, se todos estiverem de acordo, colocaremos o requerimento do vereador em votação. Pedido concedido, vereador.
Agradeço, colegas, e a presença.
Item 1 da pauta. Única discussão e votação da emenda modificativa aditiva número 01 ao projeto de lei 16/2025. Acrescenta dispositivo ao projeto de lei 16/2025, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias do município de Buritis no exercício de 2026. Emenda de autoria do vereador Dr. Fernando. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Senhora presidente, chegou de conhecimento público e notório, não só aqui do Legislativo, mas da sociedade de Buritis, está tramitando na Câmara o projeto que dispõe sobre as diretrizes, né? Ou seja, as metas para a elaboração da lei orçamentária que chegará a esta casa no início do próximo semestre. Ocorre, senhora presidente, que aqui o prefeito encaminha o que é que ele pretende fazer o ano que vem, as pretensões dele. Porque o que ele está fazendo atualmente é aquilo que o ex deixou, né, pronto. E aqui abre um parênteses para dizer, eu ouço até alguns comentários dizendo que o prefeito está fazendo exatamente aí o que o ex deixou, são as obras e até uma gordurinha financeira. Embora eu não acredito muito nisso, porque o vereador Didé, outro dia, ele disse que não tinha gordura nenhuma, que o negócio estava era em dívidas. Eu ouvi daquela outra vez com muita atenção. Mas veja só, senhora presidente, essa emenda é porque a nossa competente assessoria jurídica desta casa, acredito que a mais competente do Noroeste de Minas, analisando isso aqui, ela identificou e defendeu o lado aqui do Legislativo. Que os vereadores, nós temos as nossas emendas impositivas. Quer dizer, cada vereador tem uma média aí de 300 mil reais que ele pode direcionar para onde é que ele quer que o prefeito coloque. 50% a gente direciona para a saúde. Os outros 50%, se tiver uma associação que está em dia, bonitinho, que já foi reconhecida como utilidade pública, a gente pode direcionar. E o prefeito, ele é obrigado a ir lá e colocar naquele lugar que foi indicado. Só que não tinha um regramento dentro da LOA, dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, não tinha algo nesse sentido. Então, o que acontece? Nós agora colocamos aqui, por exemplo, que o Executivo, ele teria até novembro para poder estar pagando, né? Essas emendas poderiam serem pagas aí a partir do dia 1º de julho. Então, a partir do ano que vem, a partir de 1º de julho, eu não tenho dúvida nenhuma que o doutor Marcelo Henrique, se estiver operando na Secretaria de Fazenda, será cumprido. Porque é um dos servidores que o que ele tem tratado aqui na casa tem cumprido. Então, senhora presidente, essa emenda, dentre outros pontos, o que ela visa é melhorar o atendimento das emendas impositivas dos vereadores. Então, é basicamente isso que está sendo relatado aqui, lembrando que as emendas impositivas, elas podem ser direcionadas para que a prefeitura cumpra o serviço, Danilo, que você indicou, ou para que a associação cumpra. A diferença é que o dinheiro vai cair na associação, ela tem que ter 3 orçamentos aí e optar pelo menos oneroso, mas ela tem que prestar conta, senão ela vai depois pagar o pato na justiça, né? Então, é basicamente isso aqui. Senhora presidente, eu aproveito ainda. Na verdade, na hora que for discutir aqui a lei de diretrizes, eu falarei sobre um outro assunto. É isso que se trata da emenda, colegas. Foi amplamente debatida por nós, é algo que melhora o relacionamento entre Câmara e Prefeitura, é algo que melhora para que o prefeito possa realmente cumprir, ter uma data certa e que não possa, igual aconteceu do Geu, ficar aguardando uma emenda ser cumprida, da Vânia. A Vânia aguarda menos, delas que são mais cumpridas, mais rápido. Ficar aguardando uma emenda ser cumprida, né, e nada é cumprido. Então, agora sim, agora nós temos um regramento que deve ser obedecido. É isso. Obrigado, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda supressiva número 001 de 2025 ao PL 16/2025. Suprime os parágrafos 2º e 3º do artigo 53 do projeto de lei 16/2025. Emenda de autoria do vereador Dr. Fernando.
Senhora presidente.
Está aberto o prazo para discussão da matéria. Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Obrigado, presidente. Senhora presidente, aqui é simplesmente nós estamos eliminando um artigo repetitivo. Já que nós criamos um novo parâmetro. Aquela questão, por exemplo, que é obrigatório, 50% para a saúde, nós repetimos nesta emenda que foi aprovada, então aqui é só para excluir algo repetitivo. Obrigado.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 3. Única discussão e votação da emenda aditiva número 02 ao projeto de lei 16/2025. Adiciona metas ao anexo 4 da Secretaria Municipal de Obras ao projeto de lei 16/2025. Emenda de autoria do vereador Dr. Fernando. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Eu agradeço os colegas pela informação, mas eu gostaria de falar uma por uma dessas emendas aqui, porque é o momento de eu prestar conta para os meus eleitores lá de Vila Rosa. Eu fui um dos vereadores mais votados naquela região. Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Dr. Fernando, para continuidade.
Veja só, emenda aditiva. Nós temos aqui um projeto que prevê as diretrizes do que o prefeito vai fazer. E aí eu estou acrescentando aqui a construção de bueiros e instalação de manilhas lá na região rural, na Grota da Sussuarana. Poucos vereadores conhecem a Grota da Sussuarana, mas eu tive muito voto naquela região, então eu tenho que fazer alguma coisa para aquele povo. Lá tem uma grota que é um desastre, é uma loucura. O Celso conhece. Então o que nós estamos querendo? Que faça lá, coloca bueiro ou faça uma ponte, porque é um pedido daquele povo ali. Para evitar que o prefeito fale, eu não posso, porque isso não está... Eu estou colocando aqui a previsão para que possa ser feito. Então, meu amigo Zezinho do ônibus, a promessa está sendo cumprida, estamos colocando aí. Agora vai depender do prefeito fazer esse serviço. A todos os moradores aí de Vila Rosa. Obrigado, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário.
Senhora presidente, agora eu vou atender ali a sugestão dos colegas e vou pedir que Vossa Excelência coloque as 2 ou 3 em agrupamento e eu faço uma fala sozinha, acho que fica melhor. 4, 5, 6. Sim. A assessoria está auxiliando aí.
Tá, então única discussão e votação das emendas aditivas número 30405 ao projeto de lei 16/2025. Adiciona metas ao anexo 9, Secretaria Municipal de Obras, ao projeto de lei 16/2025, de autoria do vereador Dr. Fernando. Está aberto o prazo para discussão da matéria, incluindo os itens 4, 5 e 6 da pauta.
Obrigado, presidente. Pela ordem.
Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Senhora presidente, existe uma questão formal e eu gosto de cumprir as questões formais. Aqui é o seguinte, presidente. Estou também acrescentando aqui nas metas e prioridades da administração para o ano que vem, que faça a construção de bueiros e instalação de manilhas na região rural, na Grota da Lagoa, na Grota do Moleque e do Molequinho, na Grota do Lisiário, e faltou uma aqui. É grota que não cava mais, né? Aqui, o povo sofre ali com tanta grota. É, são as grotas lá de Vila Rosa, mas faltou uma aqui, vereador José. Eu tinha colocado, ela não está aqui. Mas seria, senhora presidente, que essas grotas, a construção de manilhamento de pontes, conste da lei de diretrizes orçamentárias. Obrigado.
Vou colocar as matérias em votação. Em votação, os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Item 4, 5 e 6 da pauta. Matérias aprovadas. 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Passamos agora para o item 7. Única discussão e votação da mensagem aditiva do Executivo Municipal ao Projeto de Lei 16/2025. Incluir rubrica específica que autoriza a locação de maquinários, veículos e equipamentos destinados às ações operacionais e administrativas da Secretaria Municipal de Obras e demais pastas correlatas, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 8. Única discussão e votação do projeto de lei 16/2025 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2026 e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Senhora presidente, eu li com atenção essa matéria, conhecida por nós de LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, e várias secretarias têm suas metas. Agora eu pergunto aos pares, quantos de vossas excelências estiveram ali na Secretaria de Obras para conversar com o engenheiro? Você tem que ficar em pé. É vergonhoso uma prefeitura milionária igual é a de Buritis, Madalena, eu ter que conversar ali de pé com os engenheiros que não tem uma cadeira para sentar. Recentemente tomou posse um novo engenheiro e uma arquiteta. Eu estive lá essa semana. Aquela senhora arquiteta, se não tomar cuidado, ela vai ter um problema na coluna. A coluna vertebral. De tanto ela ficar torta, porque é uma vergonha uma cadeira. Eu até disse que iria conversar com os pares, que temos tantas cadeiras aqui na casa, fazer uma doação para aquela secretaria. Mas eu examino aqui com exatidão as metas da Secretaria de Obras e eu não vejo nada aqui relativo ao mobiliário. Ao mobiliário. Secretário de Obras é um dos melhores secretários desse município. Acontece que eu tenho aqui neste celular, na data de hoje, pelo menos 3 ou 4 mensagens dizendo que os quebra-molas foi muito bom, mas não tem sinalização. As pessoas estão voando os quebra-molas como se fosse no rally. Por quê? A Secretaria de Obras não tem tinta para poder pintar os quebra-molas. Os vereadores pediram quebra-mola para o Buriti inteiro. Todo lugar que você vai tem quebra-mola. Para andar de bicicleta, as nádegas começam a doer de tanto quebra-mola. Mas não tem sinalização. Então precisa de sinalização, mas aqui, no anexo 9 da Secretaria de Obras, não tem mobiliário. Precisa-se, às vezes, a gente, vereadores, fazer uma vaquinha. Hã? Fazer uma vaquinha, agora o prazo não dá mais, regimentalmente eu não poderia, né? Fazer uma vaquinha para poder comprar tinta e pintar esses quebra-molas aí. Cidade, quando está toda pintada, é muito bonito você dirigir, cara, tem um quebra-mola ali sinalizado, entendeu? Mas precisa, os camaradas, eles têm que ter um raciocínio. Não veio, estou na discussão da matéria, os senhores me corrigem se estiver errado, senhores vereadores, porque eu não me recordo de nenhum secretário vir aqui para discutir a LDO conosco. Nenhum secretário. Ninguém veio aqui discutir a matéria que o prefeito mandou, a exceção, e aqui abre a exceção, doutor Marcelo, de Vossa Excelência, que sempre está aqui, sempre ouvindo. Não veio um, não veio educação, não veio saúde, não veio obras, não veio agricultura, não veio esporte. Ou é porque não tem conhecimento nenhum de que existe uma lei de diretrizes para poder trabalhar o ano que vem, ou porque não estão nem aí. Então, senhora presidente, para deixar bem claro para o público, todas as secretarias, as previsões estão aqui, eu examinei uma por uma delas, vi a pretensão de reforma de algumas escolas, mas a Secretaria de Obras, se você for lá no setor de engenharia, você vai ficar de pé no município de um orçamento milionário, riquíssimo, igual é o de Buritis, não tem uma cadeira para o visitante sentar, muito menos para os servidores que trabalham lá. Aquele engenheiro Eloílto e aquele Marcelo trabalham demais da conta. Eu estou olhando com o Eloílto andando corcunda, porque a cadeira dele aqui, ela não tem encosto, o Eloílto tem que ficar o tempo todo assim, ó. O ombro dele está cansado, não tem uma cadeira. O ex-prefeito não cuidava dos seus servidores. E o atual só está andando viajando e os servidores lá penando. Obrigado, presidente.
Presidente, pela ordem, só gostaria de complementar o que o novo
com colega... Com a palavra, vereador, o vereador Geudo.
Senhor Fernando, na verdade, o secretariado hoje, eles mantêm naquela gestão antiga, na rédea, não tem voz ativa. Ele esqueceu que o prefeito agora é um novo prefeito, é um prefeito de diálogo. O que está faltando é o diálogo dos novos secretários junto ao prefeito. Eu tenho certeza que o novo prefeito vai atender, sim, a secretaria com melhores olhares. Pode ter certeza disso. Mas que é vergonhoso o mobiliário da secretaria, é verdade. Me desculpa, só da educação, que foi reformada agora, recebeu mobiliário novos. Agora, as outras secretarias são vergonhosas, presidente. Realmente é vergonhosa. Eu devolvo a palavra e muitíssimo obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, demais colegas, só para esclarecer a respeito dessa informação, esses dias eu estive conversando com o secretário de administração, Salvador Mariano, e indiquei a ele, inclusive, essa situação que acontece lá na Secretaria de Obras. O que ele me informou é que os recursos, né, que estão vindo para o município estão chegando agora, inclusive alguns destinados a fazer, a comprar esses equipamentos para essa secretaria. Então já está no radar do governo, sim, a compra desses equipamentos, desses mobiliários para equipar, e ele me garantiu que até o final do ano todas as secretarias estarão com mobiliários novos e nós teremos sim cadeiras para chegar nessas secretarias e sermos bem atendidos. Compartilhei com ele que tive juntamente com o vereador Carlos Fernandes na Secretaria de Obras e não tinha uma cadeira para eu me sentar lá. Né? Então, assim, ele, já ciente dessa situação, me garantiu que até o final do ano todas as secretarias já vão estar equipadas com mobiliários novos. Só para esclarecer, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Nesse momento, eu vou passar a palavra à presidência, aliás, ao vice-presidente desta casa, vereador Robertinho, para que ele presida as discussões e votações de matérias da minha autoria.
Muito obrigado, presidente. Nono item da pauta, primeira discussão e votação do projeto de lei número 025 de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação mínima de 30% de artistas locais em eventos culturais, artísticos e similares promovidos ou custeados pelo Poder Público Municipal de Buritis e da outras providências de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Presidente, é questão de ordem, só para pedir a Vossa Excelência que eu gostaria de que consultasse o plenário antes de discutir a matéria da minha autoria, tendo em vista que esse projeto dos artistas locais que hoje estão aqui em grande número para participar da nossa reunião, é um projeto que ele requer duas votações. E já a partir agora do dia 1º de julho, nós estamos entrando em recesso parlamentar, senão a matéria vai ficar aí prejudicada, aguardando a morosidade até o retorno dos trabalhos dessa casa no mês de agosto.
Dessa forma, eu consulto os demais vereadores se...
Pela quebra do interstício, né?
O pedido de quebra de interstício em relação a esse projeto pode acontecer essa votação ocorra em primeira e segunda discussão nesta reunião.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gil.
Presidente, eu não só sou favorável, como estou de acordo, sim, à quebra do interstício, que nós votamos, sim, em uma só votação, como nós quebra o interstício e vote ela, sim. Porque quem vai ficar prejudicado é a lei que vai ficar sobre a mesa da presidência, aguardando até janeiro. Então, eu vejo o tamanho, a importância e a relevância. Meu voto é favorável, sim, presidente. Devolvo a palavra.
Como nenhum vereador discordou, nós colocaremos, então, quebraremos o interstício e votaremos em primeira e segunda discussão a matéria nesta reunião.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Hoje nós temos a honra de trazer a votação dessa matéria na sessão ordinária da nossa autoria, que representa mais do que uma proposta legislativa. Trata-se, Leno, de um compromisso nosso com a cultura, com a arte e com os talentos da nossa terra. O projeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação mínima de 30% lino de artistas locais em todos os eventos culturais, artísticos, musicais, nos shows, nas feiras e similares promovidos ou custeados pelo poder público municipal de Buritis. A seleção de vocês, artistas, se dará por meio de edital de chamamento público a ser promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, respeitando o percentual mínimo e a proporcionalidade entre os segmentos culturais. Essa medida, no nosso ponto de vista, ela é justa, ela é necessária e ela é também urgente. Nosso município é rico em talentos. Temos artistas como vocês, competentes, dedicados, que produzem arte com paixão e compromisso. E que muitas vezes não encontram espaço para mostrar o seu trabalho em eventos que, ironicamente, são realizados com recursos públicos oriundos da nossa própria cidade. Não é justo, Antônio Alexandre, que recursos destinados à cultura, como aqueles, por exemplo, provenientes da Lei Rouanet, da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, entre outros mecanismos, sejam destinados quase que exclusivamente a artistas de fora do nosso município, enquanto os nossos artistas continuam à margem. Esses artistas de fora, com todo o respeito, já têm espaço garantido em muitos outros lugares. O mínimo que podemos e devemos fazer é reservar ao menos 30% desses investimentos aos nossos artistas de Buritis. Esse projeto também visa, Celso, fomentar a economia criativa local, gerar renda para os profissionais da cultura buritizense, promover a inclusão e garantir que cada cidadão e cidadã que produz arte em nosso território tenha seu trabalho valorizado com reconhecimento e muita dignidade. Recentemente eu tive a oportunidade de apresentar ao prefeito Rufino a diretoria e membros da Associação Mineira Artística Cultural de Buritis, a nossa AMAC, que hoje está aqui representada por Antônio Alexandre, Raimundo Leno, Celso, Claudemir, Hamilton, Clailton, Dalu, Vanderlei, Joãozinho, Davi, José Carlos, Itamar, Juvenil, Eliezete, Tiãozinho, Grampão, Lino, entre outros nomes que representam a força cultural de Buritis. E o prefeito, na ocasião, ele foi muito receptivo, reconheceu, Celso, a importância dessa iniciativa e se colocou à disposição para construir, junto ao Poder Legislativo, junto aos nossos vereadores, parcerias que fortaleçam a nossa cultura. No início foi um desafio, Lino, tirar essa ideia do papel. E nós, como vereadores, junto à diretoria da associação, acreditamos nesse sonho. E hoje, com muita alegria, vemos a MAC aqui
de forma organizada, em pleno funcionamento e a cultura local ganhando o espaço que merece. Quero agradecer aos colegas vereadores que hoje pela manhã já votaram a favor dessa matéria, deram total apoio e tenho certeza que nesta sessão ordinária reafirmaremos o nosso compromisso com a cultura local. Que esta votação de hoje, ela seja um marco na vida de vocês, artistas locais. Que este projeto seja um passo firme na valorização dos artistas e na construção de um município mais justo, mais plural e mais culturalmente rico. São essas as considerações quanto ao nosso projeto e devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gildo.
Gostaria de deixar também um pouquinho do meu pequeno conhecimento, na verdade, ô presidente. Primeiro, parabenizar a vossa excelência pela iniciativa.
Obrigada.
Dizer que sempre teve meu apoio. E dizer o tamanho da importância da aprovação dessa lei. E dizer aos nobres colegas vereadores, tamanha importância da aprovação dessa lei, mas tamanha importância a responsabilidade de cada um de nós e de vocês. É com a fiscalização e que faça que essa lei seja cumprida. Porque essa casa está cansada de aprovar leis e não são cumpridas. Sabemos disso. Então, tamanha importância de nós aprovarmos essa lei é que nós fiscalizamos e façamos que realmente ela seja cumprida dentro do município de Buritis. Tá? Vimos aqui hoje a lei Rouanet, a lei Paulo Gustavo. Nada dessas leis foi cumprido dentro do nosso município. Pegam esses recursos que é para ser gasto com os nossos artistas, da nossa cidade, faça-se carnaval, faça-se réveillon, e ninguém denuncia junto ao Ministério Público. Então, o primeiro que nós fazemos é a aprovação da lei de vocês. Parabéns. Mas precisamos sim fiscalizar e fazer que essa lei seja cumprida ao pé da letra. Sabemos aí o Lino, Leno, Celso, o quanto esses artistas sofreram e hoje, não desfazendo de vocês, os outros profissionais, porque eles cantam profissional e são poucos vistos, assim como vocês, violeiros. Joãozinho, que já foi um cantor da noite, aí, trabalhador na música, você, meu grande amigo Deison, cadê o respeito por vocês? Essa lei, não precisa de criar ela, não. A própria Constituição Federal dá o direito de vocês e ela nunca foi cumprida. Nós estamos votando um projeto de lei dentro do nosso município para que nós passamos ele ser cumprido ao pé da letra, que priorize os nossos artistas regionais. Mais uma vez, presidente, parabéns. Devolvo a palavra, presidente, muitíssimo obrigado a vossa excelência.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Didé.
Esse projeto não poderia ter vindo uma hora mais oportuna, né, presidente? A vereadora Vânia tem apresentado aqui. Parabéns pela iniciativa de estar à frente. Isso mostra o que a gente vem cobrando aqui há todo o tempo, a valorização do nosso povo, da nossa cultura, né? Então, mais do que dar oportunidade, é saber valorizar. É saber valorizar o que a gente tem aqui de melhor. Que a gente vê em tantas outras festas, às vezes pagam os artistas, não vou colocar aqui, às vezes nós daqui dá de 10 neles, mas o valor deles lá é bem mais em conta, né? Enquanto nós temos aqui bons artistas e não é valorizado, né? Que espero que essa lei agora, a gente vai ter o espaço e a valorização certa. E que vocês também possam cada dia estar fortalecendo a associação. É muito importante. Até para nós aqui, vereadores, dar um suporte, estar cobrando, ou a mesma alocando um recurso das nossas emendas, ou que a gente conseguir uma outra emenda fora do recurso nosso aqui, a gente possa estar tirando para a associação. A gente vê a dificuldade. Estava conversando até com o Lino aqui, a dificuldade dele, às vezes, de ter um show dele particular, e ele não tem um carro, um apropriado, né, para estar atendendo. Então, com a associação se fortalecendo, no dia da manhã vai ter esse veículo, vai ter uns equipamentos de música, né, que possa estar atendendo a associação, todo mundo. Então, isso é importante para nós aqui. É importante esse fortalecimento de vocês também. Não só para nós, como no todo, né? E tem como a gente cobrar. Se tiver todo mundo unido, associação em dias, associação querendo apresentar uma coisa boa, algo de melhor, é claro que a gente vai estar aqui com os braços abertos, na oportunidade de estar ajudando e fortalecendo. Até um dia desses atrás, eu venho conversando muito com o Leno, a vontade que eu tinha que tivesse um festival de música aqui em Buritis. Nós temos tantas crianças que cantam muito bem e que às vezes não tem um espaço adequado. Eu começo a cantar na igreja, para por ali mesmo e não tem um espaço, né, para se promover algo festivo, né, que nós brasileiros gostamos de festa e eu particularmente eu gosto, né, desses eventos. Não que a gente pudesse ter um festival. O presidente está aqui.
Mas pode concluir.
Só concluir essa fala do festival. A gente sabe que a casa tem recurso, o prefeito também tem recurso, que possa promover. Isso é uma ideia que eu tenho, mas qualquer um pode executar ela, porque é pro bem de todos, né? A gente fazer um festival de crianças, de artistas, vocês que têm conhecimento da música, estão ali avaliando, a gente tem barracas ali. É uma festa nova para todo mundo. É uma festa para todo mundo e a gente poder apresentar os artistas mirins que a gente tem, e até os adultos também. Né? É coisa nossa, é cultura de nós buritis. Então, que essa ideia seja levantada, que a senhora puder atender ou acompanhar ou iniciar esse trabalho, que certamente vai ter muitos outros depois, mas que é uma ideia que a gente possa estar fortalecendo essa cultura nossa.
É, só a parte da vossa parte, né, que o senhor se expressou muito bem, o vereador Gil também, que antecedeu, também se expressou, só para dizer que quando você fala, Geudo, de fiscalizar, né, cabe a cada um de nós, de fato, estarmos fiscalizando o cumprimento dessa lei. O que a gente percebe, eu não estou aqui para falar mal, que eu acho que cada prefeito que aqui passou no município deixou o seu legado e a sua história. Mas o que a gente percebe quando se fala da cultura local, gestores anteriores, e eu falo do ex-prefeito que ficou aí há 4 mandatos, ele de fato não tinha essa atenção, vereador Geu, com os nossos artistas locais. E eu fiquei de ideia muito satisfeita quando eu apresentei a associação, a diretoria estava ao meu lado, eu fui ao gabinete do prefeito e eu apresentei essa associação a ele, foi a primeira coisa de ideia que ele falou. Da vontade, da importância do projeto primeiramente, mas a vontade que ele tem de fazer um festival, como teve agora recentemente, a festa do Motofest, aqueles shows de rock, ele falou assim, aprova o projeto lá, pode colocar para votação, nós vamos aqui sancionar a lei e nós temos o compromisso, ainda pediu a parceria, vamos fazer parceria com os vereadores, com a Câmara Municipal, para já agora no mês de setembro, é outubro, né, Leno? Fazer um grande festival com os artistas do nosso município. Aí eu pude ver a responsabilidade do prefeito que aí está com a cultura local, com os nossos artistas. Eu fiquei muito satisfeito com isso, só queria contribuir com a sua fala, que foi de grande relevância. Muito obrigada.
Pois é, isso é muito importante. É o que a gente tem falado aqui anteriormente. A gente faz as cobranças aqui, e eu sempre falo, que eu coloco à disposição, é acreditando na humildade, no querer fazer, no querer apresentar com o nosso prefeito que está aí agora. Independente, eu fui eleito no partido contrário do prefeito, mas a gente quer o melhor para o Buritis. Quer o melhor para o Buritis. E eu estou acreditando nessa boa vontade, na humildade de querer fazer, não querer ser melhor do que ninguém, ou muito menos ter essa ganância pelo poder público. Que, infelizmente, o poder ele estraga muita gente, né? Ele estraga muita gente. E eu estou enxergando uma coisa boa no prefeito. Né? Está aqui, ó, está relatando, é um desejo de muita gente, é uma questão da valorização do nosso município, a valorização do nosso recurso, e que a gente possa estar apresentando algo de melhor para a nossa cidade. E é com a união e com os debates e com as ideias que vai melhorar, né? Vai melhorar e com certeza vai melhorar. Então que possa, a senhora está tomando essa iniciativa juntamente com o prefeito e que possa estar promovendo essa festa para a gente aí. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Senhor presidente, eu quero aderir aos colegas que me antecederam no sentido de dizer que o projeto é importante e chega em boa hora. E dizer que o prefeito, ele vai cumprir a lei, vereador Gildo. A Câmara, outras câmaras, e aqui não vou me referir, não tinham vereadores com conhecimento de cobrar. Exemplo disso foi que recentemente foi reprovada aqui uma prestação de contas porque foi estudada de forma aprofundada pelos pares. Então veja só, se o prefeito não cumpre a lei, é porque os vereadores são omissos. O prefeito, nós temos na Câmara dois advogados que recebem muito bem, que estão aí para poder prestar serviço. Então é só a Câmara pedir para poder processar o prefeito para cumprir a lei, Madalena. Nós temos um Ministério Público que não pode se furtar na obrigação de exigir o cumprimento, e nós temos um decreto, o decreto 201 de 1967, que autoriza que a Câmara processe o prefeito por crime de responsabilidade e que ele perca o mandato se ele não cumprir a lei. Agora, se outros baixaram a cabeça demais aí, não é o que vai acontecer com o parlamento atual. Nós temos aqui vários vereadores que vão atrás, que estão estudando, que já estudaram. Nós temos, inclusive, o vereador Roberto aqui, que é egresso do Ministério Público Federal, que sabe como exigir. Nós temos aqui pelo menos 3 ou 4 formados em direito. Nós temos professores, estudantes. Tem que cumprir. Ponto. Partindo dessa premissa, eu quero dizer aos nobres artistas, eu sou totalmente um apoiador. Eu gosto das músicas, eu gosto do esforço, eu gosto da alegria. Esse é o primeiro passo. Às vezes o projeto pode, em algum ponto, desagradar algum, mas é o primeiro passo que foi dado. Então, eu parabenizo a vereadora pela autoria, pelo empenho de buscar o apoio dos pares. Então, o que acontece? Em Buritis, quando tiver uma festa promovida pela prefeitura, vocês têm direito, 30% reservado para vocês, e vai ter que cumprir. Mas e se essa festa tiver dinheiro público? Também tem direito a 30%. Então, veja só, a prefeitura não está fazendo a festa, mas mandou lá o Zé Tadeu, né? O Zé das Couve, ele está fazendo a festa e recebeu lá R$200 mil. Se 2 vezes 3 é 6, 60 mil é dos artistas de Buritis. Agora depende de vocês cobrarem. E se não cumprir, não tenho dúvida que vocês têm o apoio de todos os vereadores aqui, e tem aqui não um gatinho não, é um leão para cobrar junto de vocês, para poder fazer cumprir, porque tem que cumprir. E nós não podemos ser muito bonzinhos com aquilo que é direito nosso, não. Se foi votado pela Câmara, foi trabalhado, é direito de vocês, não cumpriu? Promotoria, não funcionou? A Câmara, ela é obrigada a exigir que o prefeito cumpra. A Vânia, esse ano é presidente, o ano que vem é outro, e nenhum de nós aqui vamos omitir do dever legal. Então eu quero parabenizar pela iniciativa. Buritis, nesta noite, vereadora Vânia, está de parabéns pelo reconhecimento, por este trabalho bem feito que é essa matéria aqui. É uma matéria que eu examinei e vi que ela atende de forma indiscriminada e objetiva os nossos artistas locais. E eu quero finalizar dizendo a vocês o seguinte: eu admiro aí aqueles que gostam da catira, tem o forró. Quando eu vim a Buritis, eu me recordo muito de Celso e Renato cantando. São duas pessoas que marcam a história. Atualmente eu vou em várias reuniões, às vezes está o nosso amigo ali tocando violão. Não entendi? Tocando, cantando. Mas veja só, outro dia teve uma senhora aqui, e esta Câmara esse ano é participativa, a senhora Kátia Freud. Ela veio trazer para nós uma sugestão de criar uma feira ali na Caseg, e ela deu um nome muito interessante, Feira da Pichincha, que seria uma feira para os comerciantes locais vender ali a preço mais baixo. Talvez vocês que estão na diretoria troquem uma ideia com ela, e a gente pega o útil ao agradável, leva para a Caseg esta feira com todo o comércio de Buritis, e vocês tocando ali, que vai agradar todo mundo, é algo que eu estou aqui a parabenizar, e tenho certeza que a presidência da casa terá o apoio de todos os vereadores para ajudar até financeiramente que isso ocorra, com algumas comidas típicas ali, gratuitamente para o nosso povo, unindo a tal da Feira da Pichincha ao Festival de Música dos Artistas de Buritis. É o que eu tinha a colaborar. Obrigado,
presidente. Presidente, também quero aproveitar a oportunidade, antes de colocar a matéria em votação, para parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa de protocolar um projeto desse. Muito importante a valorização dos nossos artistas locais, né, que às vezes são esquecidos com a contratação de artistas de fora e às vezes deixa, né, o município de privilegiar os nossos artistas locais, sabendo do tanto né, que tem aqui, inclusive que se fazem aqui presente. Então esse projeto ele vem em excelente hora e fico muito feliz de participar também, né, da discussão e da votação dessa matéria, e pode ter certeza que esse vereador aqui será um grande incentivador até da contratação de mais, de um percentual até maior do que esse que está definido aqui nesse projeto. Então, dessa forma, essas são as minhas palavras. Eu vou encaminhar agora para a votação da matéria. Vou colocar, então, a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. São 8, né? Alencar não está aí. Tá certo. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 025 de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação mínima de 30% dos artistas locais em eventos culturais, artísticos e similares promovidos e custeados pelo poder público municipal de Buritis e dá outras providências de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto mais uma vez o prazo para discussão da matéria. Todos já discutiram, vou colocar então a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário.
Aprovado.
Vamos comemorar com muito forró. Isso aí.
Item 10.
Passaremos ao próximo item da pauta, o item 10, única discussão e votação do projeto de lei 027 de 2025, que reconhece de utilidade pública a Associação Amor ao Próximo, inscrita no CNPJ, número 04-730-307-0001. Traço 80, de autoria da vereadora Vânia. Está aberto prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
A palavra é a vereadora Vaninha.
Só para considerar quanto ao projeto também da nossa autoria, a Associação Amor ao Próximo, ela é, presidente, uma entidade civil sem fins lucrativos e que tem prestado relevantes serviços sociais e comunitários ao nosso município. Tem a finalidade de promover, de apoiar e incentivar o desenvolvimento dos associados e da comunidade, atuando especialmente nas áreas de assistência às famílias de baixa renda, proteção à infância, juventude, idosos, apoio aos dependentes químicos em seus tratamentos, divulgação e promoção da cultura, proteção à saúde da família e da maternidade, além do combate à fome e à pobreza. Ações fundamentais para a construção de uma sociedade justa e solidária. É importante destacar, presidente, que reconhecendo o trabalho sério e transformador realizado por essa associação, destinamos uma emenda impositiva da nossa autoria no exercício de 2024 voltada ao fortalecimento de suas ações na área cultural. Contudo, presidente, para que essa entidade esteja legalmente apta a receber esse recurso, é necessário que obtenha o reconhecimento oficial da utilidade pública municipal, o que somente será possível com a aprovação deste projeto de lei que ora submetemos ao plenário. A aprovação dessa matéria é, portanto, um passo essencial para que possamos encaminhar a documentação necessária à Secretaria Municipal de Fazenda, garantindo que a Associação Amor ao Próximo possa acessar os recursos e ampliar ainda mais sua atuação em favor dos mais vulneráveis. Conto também com o apoio, né, e a aprovação dos colegas neste projeto, com um gesto concreto de valorização a quem dedica tempo, esforço e amor para transformar realidades em nosso município. Para quem não conhece, o presidente anterior dessa associação era o pastor Gracindo, aqui de nosso município, e hoje quem está na presidência é o Marcos, e tem membros da diretoria como Jefferson Magalhães, o João Marcos, a Jéssica, a dona Conceição e o nosso amigo Wilson Gildo. Muito obrigada. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Votação nominal.
Só um segundinho. Vereadora Vânia, estatuto, eu dei uma olhadinha lá, ele estava de forma inelegível, pedi depois para poder substituir por o estatuto. Eu não entendi qual a associação.
Associação Amor ao Próximo.
Onde é que fica essa associação que eu não me recordo?
Tem o endereço aí nos autos do projeto. Tem a sede, eu não estou com o endereço, eu não estou com o projeto aqui, mas tem o endereço nos atos. Presidente anterior era o pastor Gracindo, nós alteramos a diretoria da associação. Acabei de citar, vereador, vou repetir a Vossa Excelência aqui, da forma como nós discriminamos.
Não, mas assim, vereadora propositora.
Assim como várias outras associações, ela tem fins sociais, ela presta serviço à comunidade, apoia a cultura no município, ela atende aos idosos, atende a criança, a juventude do município de Buritis, e ele foi amplamente discutido nas comissões, ao qual o senhor também estava presente, vereador. Nós estamos com uma emenda impositiva destinada já à associação desde o ano passado, aguardando tão somente a aprovação aqui dos vereadores para que ela receba, juntamente com todas as emendas que o prefeito estará pagando agora no mês de setembro, todas as emendas, inclusive essa também.
Senhor presidente, é só uma questão de ordem.
Endereço, Avenida Urucuia, número 1298, bairro Centro, a sede da associação.
Obrigado, vereador. Senhor presidente, só a questão de ordem para o seguinte: eu estive, como estou em todas as comissões, nunca faltei nenhuma comissão, nenhuma reunião. Tenho orgulho de dizer isso. Mas não fiz parte da discussão dessa matéria. Esse estatuto aqui, para mim, ele está inelegível, não consigo entender. Eu queria saber, de forma resumida, assim, o que faz essa associação? A associação dos músicos, eu sei o que faz. Dos pescadores, eu sei o que faz. Mas essa aqui eu não estou entendendo. Então, eu gostaria, para amadurecer o meu pensamento, pedir vista desse projeto aqui, para eu poder olhar esse estatuto e ir lá visitar, descobrir o que faz a associação. Então, eu estou regimentalmente solicitando a Vossa Excelência, presidente, vista do projeto.
É um direito seu, presidente. Presidente, é um direito de Vossa Excelência. Só peço, porque todos os vereadores também já olharam o projeto, já olharam o estatuto, e mais uma vez eu volto a dizer, nós temos um prazo junto à Secretaria de Fazenda para entregar toda a documentação, que a utilidade pública é um passo para que a associação esteja apta a receber também recursos, principalmente para a área cultural. Mas cabe a Vossa Excelência decidir ou consultar plenário.
Eu acho que eu vou consultar o plenário, tendo em vista que não vou decidir sozinho sobre essa questão. Gostaria de ouvir nominalmente cada vereador.
Pode anunciar por mim? Esse projeto foi passado pela comissão e ele está amplamente amparado pelos prazos. Que tem que ter registro, 6 meses de registro, de ata, tal, e para ser aprovado como utilidade pública. Né? Então, eu não vejo questão, claro, com todo respeito ao colega, por essa questão da vista. Não vejo essa questão, porque está dentro dos prazos legais, a tramitação está legal, a documentação...
O que
exige de um ano de ata, 6 meses de registro, está tudo legal. Só para reconhecer a questão da utilidade pública, eu não vejo perda nenhuma se for aprovado hoje. Mesmo porque ela existe, ela tem os fins para qual ela vai ter a finalidade, de seja social, que seja cultural, né? Mas eu não vejo esse motivo. É uma questão só de utilidade pública, e ela tem utilidade pública. Okay. E está dentro dos padrões.
Vereador Gildo.
Vereador Fernando.
Eu pediria o consentimento da Vossa Excelência, como nós estamos adentrando de férias, vamos aprovar o projeto dela, porque tem, é como ela disse, vai receber um recurso financeiro da própria vereadora. Então eu vejo que nós possamos vir a gerar um prejuízo para essa associação não aprovando ela hoje. Viu? Eu gostaria de pedir a compreensão da Vossa Excelência e que nós votássemos todos favoráveis. Eu sei que cada um, a votação, cada um tem seu pensamento, é democracia. Mas eu pediria o apoio da Vossa Excelência para que nós não deixássemos essa matéria debruçada sobre a mesa da vereadora Vânia até mês de agosto. É, como nós temos que transmitir esse recurso para a associação, nós possamos gerar um prejuízo a essa associação, que amanhã nós ficaríamos até com a consciência pesada. É, o senhor olhou o CNPJ direitinho, tudo, mas a votação do senhor, estou fazendo um pedido à Vossa Excelência em plenário, ao público, para que nós não possamos ir a gerar um prejuízo futuramente e nós ficar com a nossa consciência pesada por gerar um prejuízo para essa associação. Devolvo a palavra, presidente.
Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Fernando. Senhor presidente, só quero registrar aqui alguns pontos e o seguinte. Em relação ao pedido do meu colega vereador Geudo, eu sempre tenho atendido, o vereador Geudo é muito educado e ele move o meu coração sempre quando ele pronuncia. Agora, a questão da matéria em si, eu até hoje nunca reprovei nenhuma matéria de autoria de uns colegas aqui, como de fato não tenho pretensão nenhuma de votar contra uma matéria apresentada pela vereadora Vânia. O que ocorre é que o estatuto que está aí, ele é completamente inelegível. Aí eu pergunto a Vossas Excelências assim, onde que é esta associação? Eu não quero que está no papel, porque assim, eu só quero entender o que que ela faz. Ninguém sabe o que que ela faz. Ela tem um amor ao próximo. A minha igreja também tem amor ao próximo. O que que a associação faz? É isso. Eu gostaria assim, de votar amadurecido. Esse é independente, não é nada contra ninguém aqui, que a gente tem um bom relacionamento todos nós aqui. É só porque nessa matéria específica eu não estou amadurecido. Mas eu desisto, presidente, do pedido de vista. A matéria é aprovada e simplesmente eu vou me abster. Mas desisto, tudo bem, do pedido de vista. Lembrando que o pedido de vista ele é regimentalmente um direito do vereador. Assim como é em qualquer tribunal, quando você está discutindo uma matéria, que um juiz não tem conhecimento aprofundado daquilo, é para isso que tem a previsão, vocês deviam falar que o vereador Roberto sabe muito bem disso, é para isso que está essa previsão. Para
vereador Fernando, só para fazer um complemento...
Pois não, vereador, vou fazer uma parte, vereadora Vânia.
Isso, só para fazer uma ponderação, pedir mais uma vez a vossa compreensão, dada a tamanha relevância da associação estar prestes a receber um recurso, queria pedir a vossa compreensão para a gente seguir com a votação, fazendo um compromisso com Vossa Excelência de pedir o presidente da associação, que é o Jefferson Magalhães, para apresentar de forma legível o estatuto, como Vossa Excelência disse, que não está muito legível, foi impresso e não saiu muito legível, para que ele possa trazer para nós o estatuto de forma original, aí nós vamos estar apresentando a Vossa Excelência. E só deixando claro, quando eu citei que o ex-presidente era o pastor Gracindo, só para dizer a Vossa Excelência que essa associação não tem nenhum fim religioso. Tanto é que hoje o presidente da associação é o Jefferson e não o pastor Gracindo.
Vereadora Vânia, eu estou a caminhar com Vossa Excelência no sentido de aprovar, para poder não perder o recurso, a emenda. Eu já tive aqui também uma explicação generosa aqui do nosso secretário de Fazenda. Eu vou acompanhar os pares e tudo, mas assim... O estatuto, ele está completamente inelegível, mas a gente conversa, tudo bem, depois que terminar. Estou concedendo uma parte já para finalizar o meu ilustre colega.
Eu sei que não é permitido, mas eu obrigado pela gentileza. Ô, presidente, aprovamos o projeto, aprovamos sim, e a Vossa Excelência se compromete em trazer o estatuto original para que possamos olhar. Se haver alguma divergência nesse estatuto, aí nós veremos o que possamos fazer.
Obrigado. Agradeço, presidente.
Antes de devolver a palavra, eu quero lhe agradecer pela a compreensão de Vossa Excelência. Muito obrigado,
vereador.
Doutor Fernando, apenas para fazer também uma ponderação, eu acho que após a aprovação do projeto, não há empecilho nenhum de Vossa Excelência, inclusive, fiscalizar a associação e obter um pouco mais de informação e até entender um pouco mais do que essa associação faz. Após a aprovação, não há empecilho nenhum né, dessa fiscalização após a votação da matéria. Então, dessa forma, né, havendo consenso, vamos colocar a matéria em votação nominal. Como vota o professor Branquinho?
Favorável, presidente.
Como vota o doutor Fernando?
Favorável.
Como vota o vereador Danilão da Funerária?
Favorável.
Como vota o vereador Geudo da Mariquita?
Sou favorável com a presença do estatuto. Em breve. Obrigado. Devolvo a palavra.
Como vota o vereador Arley Prisco?
Favorável.
Como vota o vereador Didé?
Favorável.
Como vota a vereadora Vânia?
Favorável.
Matéria aprovada por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Nesse momento, devolvo a presidência. A presidência da casa, vereadora Vânia.
Vamos colocar agora em votação o requerimento sem número de 2025, de autoria do vereador doutor Fernando, que requer da Secretaria Municipal de Educação as informações que menciona.
Senhor presidente, peço a palavra para encaminhamento da matéria.
Com a palavra o vereador doutor Fernando.
Senhor presidente, é de conhecimento de todos os vereadores que a senhora secretária de Educação esteve aqui aproximadamente aí há 2 semanas ou 3, e nós cobramos, Madalena, um resultado para saber qual que é a qualidade do ensino público de Buritis. Ah, o ensino de Buritis é de escolas cívico-militares. Parabéns! Congratulations! Muito bom! Agora veja só. E qual que é o conhecimento desses meninos? Sobre comportamento, doutor Marcelo, maravilha, os meninos são bem comportados, tem hierarquia, tem disciplina, tudo. Mas qual que é o conhecimento? E aí também, nós tínhamos escolas que estavam multisseriadas. Eu fui um dos que cobrei do Rufino para desmultisseriar, porque é impossível que neste século que nós estamos vivendo, nós tenhamos aí, numa escola, duas turmas diferentes, o aluno do 6º e do 7º dentro de uma sala de aula. Pior do que o tempo passado. Rufino foi lá e desmultisseriou. Só que aí ele disse, ó, tem que ajudar a cobrar. A secretária falou para mim, falou para todos nós, que estava fazendo aí uma análise. Só que essa análise nunca chegou aqui. Nunca veio aqui. A secretária, ela não tem compromisso com essa Câmara, não tem compromisso com o vereador. E acredito que nem tem compromisso também com o prefeito, que quando as coisas der errado, quem toma pau na orelha é o prefeito. Talvez o secretário de administração, ele não está tendo tempo de cobrar da secretária. Talvez estão deixando que o ensino de Buritis corra de qualquer jeito. Mas nós estamos aqui para cobrar. Eu fui professor por muitos anos e eu quero saber, assim como a maioria quer, o vereador Branquinho e outros, queremos saber qual que é o resultado da avaliação que foi feita dos alunos. Um aluno de 8º ano que ele não sabe uma tabuada. Um aluno de 7º ano que não sabe multiplicar 9 vezes 9. Isso é algo que nós não podemos admitir. Os pais, eles trabalham e os filhos estão estudando, estão achando que o menino tem rentabilidade, mas o menino não está tendo. De quem que é o erro disso aqui? Quando a tropa está errada, o erro é do comandante. E se o comandante não está a corrigir, ele tem que ser trocado. Seja quem for, doutor Marcelo, tem que ser trocado. E a secretária aqui, eu quero colocar que a secretária de saúde, ela sempre tem atendido aqui os nossos reclamos. Hoje ela teve essa falha aí, momentânea, mas ela sempre vem aqui para discutir conosco, para resolver, para melhorar para Buritis. Diferente da secretária de educação, que quando veio aqui, que foi convocada a vir, não quis responder todas as perguntas do parlamento, informou que no outro dia encaminhava para nós os resultados, não encaminhou nada, fazendo ouvidos mortos. Então eu quero que o plenário aprove o requerimento para que possa cumprir. E se não cumprir no prazo, a Câmara vai processar o prefeito, a prefeitura e a secretária, assim como manda a lei. Porque o pau que dá no Chico, dá em Francisco também. Não é porque é secretário que não tem que cumprir, não. Está debaixo da lei orgânica do município de Buritis, que está aqui. Toda autoridade municipal, ela tem que estar debaixo da lei orgânica. Nós aqui estamos. Então, senhores vereadores, tomara que assim, vereadora Vânia, que for aprovado no primeiro momento amanhã, que nós sabemos que entra do recesso, que Vossa Excelência encaminhe para que ela possa cumprir. E encaminhe também para que o secretário de administração tenha conhecimento disso. Porque é uma barbárie a gente não ter esses parâmetros aqui de DEC para poder trabalhar, poder saber o desenvolvimento. Só se vê falar em organização de festa, 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 mas e o resultado do ensino? Não tem. Obrigado, presidente.
Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Terceira parte, está aberto o prazo para as lideranças
da entidade. Presidente.
A palavra o vereador professor Branquinho.
Me inscrevendo para a sequência, presidente.
Presidente, mais uma vez cumprimento Vossa Excelência, estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores. Cumprimento mais uma vez o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritias. Caminhando para o fim dessa reunião ordinária e caminhando também para o recesso. E dizer mais uma vez que a saúde pública aqui em Buritias, ela tem os seus pontos positivos, mas também tem muitos pontos negativos. E hoje eu não vou fazer uma fala mais inflamada, até porque eu acho que o recado ele foi dado, é tanto que repercutiu de forma extraordinária em Buritias, né, naquele vídeo que eu publiquei no Facebook, no Instagram, pessoas que compartilharam. Eu não arrependo em nada, né, em nenhuma vírgula do que eu disse lá, nada do que eu disse, tudo que eu disse ali eu repetiria e repito novamente se quiserem que eu repita. Dizer que no mínimo teve negligência. E aqui eu lendo, né, pra, lógico que eu já sei, mas assim, para explicar as pessoas que estão nos ouvindo, tem muitas pessoas simples que estão nos ouvindo no meio rural e às vezes, mas o que é negligência mesmo? E daí, aqui no celular, negligência é uma pessoa, é aquela que age com falta de cuidado, desatenção, descaso, que é bem o caso que ocorreu, em relação às suas responsabilidades, obrigações ou até mesmo em relação aos outros. Essa falta de cuidado pode se manifestar em diversas áreas da vida, como na esfera pessoal, profissional ou social, e pode gerar consequências negativas, no caso que aconteceu, né? Tanto para a própria pessoa quanto para aqueles ao seu redor. Aí eu vi um outro significado também que eu acho que é muito importante, que a pessoa negligente não toma as precauções necessárias, age de forma descuidada e não se preocupa com as possíveis consequências de suas ações ou omissões. Resumindo, a pessoa tende a ficar na inércia, né, de ficar quietinho ali e não fazer nada, né? Porque todo o corpo tende a ficar parado, né? E isso que chama de inércia, eu não sou professor de física, mas é exatamente isso. E basicamente esse descuido, essa falta de cuidado, esse desleixo, esse desmazelo é o que ocorreu referente ao jovem lá do distrito de São Pedro do Passa Três. E amanhã eu e minha esposa nós faremos uma visita à família, né? A menina muito simples, a pessoa que veio trazer o irmão aqui a Buritias e ficou traumatizada. E aqui ouvindo a fala do vereador Carlos Fernando, e aqui a gente não quer realmente falar aquilo que não procede, aquilo que não é verdade. Nós temos que entender que os médicos que estão atendendo ali, como foi mencionado aqui, não estão fazendo favor para ninguém, não, é? Eles não têm o direito de maltratar as pessoas, principalmente as pessoas mais humildes que dirigem ao PSF, ao postão e assim por diante. Afinal, eu não sei para que tanto PSF, deveria unir tudo e formar um hospital, seria mais barato para manter aqui em Buritias. É tanto PSF, tanto PSF, tanto gasto com PSF, e aí a saúde continua, parece que não tem grandes mudanças, não tem grandes transformações. Se tivesse um hospital municipal, talvez uma economia maior seria feita e o atendimento seria melhor, mais centralizado e assim por diante. Mas resumindo, nenhum médico tem o direito de fazer isso. Eu acho que o governo tem que chamar os médicos, médicas para uma reunião. Porque se eu fosse prefeito, é o que eu faria. Eu exigiria que atendesse o nosso povo da melhor forma possível. Porque a pessoa já chega fragilizada, delegado Carlos Fernando. E aí, de repente, ainda é maltratada. As pessoas não têm que ter medo de médico, têm que ter respeito pelo profissional. Não é ter medo, não. Não é isso. Agora, as pessoas têm medo de falar, abrir a boca e falar alguma coisa com o médico. O médico vai dar uma mal resposta. Qual o direito que ele tem disso? Porque você está recebendo dinheiro público, recebendo dinheiro do povo e maltratar dessa forma. Isso não pode acontecer, tanto médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, quem quer que seja. Porque eu sou professor, e eu já falei aqui na reunião anterior, eu não chego na sala de aula igual eu dei má resposta, patada em aluno, não. Eu chego num bom dia, agradável, alegre, porque os meus problemas pessoais eu não tenho que levar para o meu ambiente de trabalho, que igual está acontecendo aqui em Buriti. São muitas as pessoas maltratadas, médico que muitas vezes nessa jornada cansativa deles, que ninguém tem culpa disso, até porque se eles não estão conseguindo suportar, então não deve pegar então essa responsabilidade. Agora o povo não pode pagar o pato com isso, não. E aqui eu não estou aqui para culpar o prefeito, mas eu peço a Vossa Excelência, Rufino, que chame para uma conversa, que a secretária também chame para uma reunião, porque isso é o mínimo que tem que ser feito. Porque não se pode continuar dessa maneira. Médico não está acima da lei, não. Médico não está acima de ninguém, não. É simplesmente, como diz o doutor Enéas, né, o falecido, o saudoso, é só ter um conhecimento a mais, mas é humano, é igual o outro, é mortal. Nós somos mortais. Ninguém é mais ou menos que ninguém, não. Talvez tenha mais conhecimento e por aí a responsabilidade deve ser muito maior. E respeitar o ser humano, ter empatia com o próximo, coisa que não acontece. Você chega lá, a pessoa tem medo de chegar próximo do médico ou da médica, se julgam superiores, se julgam deuses, mas não são nada mais que ninguém. Agora, se chegar um parente de um médico desse, ou de uma médica, de um enfermeiro, quem quer que seja, é bem tratado, é bem recebido, é bem isso, é bem aquilo. Aí chega uma pessoa humildezinha, que já é fragilizada, que já é desprovida de muitos recursos financeiros, e de repente é maltratada. Isso é inadmissível, não pode acontecer aqui em Buritis, em nenhum lugar do mundo. Agora imagina em Buritis que tem uma forma de uma boa saúde, e aí tem esse mau atendimento, essa coisa que as pessoas têm medo de dirigir aos PSF, dirigir também a oposição e assim por diante. Isso não pode acontecer aqui em Buritis. A saúde ela tem que ser humanizada, o atendimento tem que ser humanizado. Tem que atender, respeitar as pessoas e atender. Agora, é lógico também que nenhuma pessoa também tem o direito de desacatar o profissional no ambiente de trabalho dele. Tem gente também que acha que tem todo o direito, também chega lá maltratando, não é assim também. Agora, as pessoas que chegam com respeito, que chegam ali para serem atendidas, não merecem má resposta, não merecem ter um atendimento péssimo, igual acontece às vezes. Teve um amigo do meu menino, que mora lá da casa do meu menino, falou, não, foi lá para tirar um caroço aqui no peito, foi até eu que aconselhei ele a fazer esse procedimento, porque era algo que poderia causar um outro problema. Ele falou, se fosse para me ser tratado daquela forma, se eu soubesse que fosse daquele jeito, eu jamais teria ido lá. E um homem simples e humilde, que direito o médico tem de tratar uma pessoa dessa forma? Então nós não nos calaremos, nós não vamos nos calar, porque é um direito da população de Buriti ser bem atendida, ser respeitada lá do rincão, no pé da serra que mora, ou que mora aqui dentro da cidade, ou que mora no meio rural aí, não interessa. Atenda da melhor forma possível, que o paciente saia de lá alegre, elogiando o médico pelo atendimento. Não é igual um cavalo dando coisa, nem cavalo está fazendo isso. Pelo amor de Deus, agora os caras que são formados, que tem isso, que tem doutorado, tem não sei o quê, aí de repente atende uma pessoa que parece que, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? E é lógico que nós temos que tomar cuidado também para não generalizar, porque não é para todo mundo, como a esposa do vereador, por exemplo, o pessoal todo mundo elogia. Gente que me pediu para aqui, pode elogiar ela, porque realmente ela é muito bacana, atende muito bem, você está entendendo? Então assim, isso não é para todos, não. Agora, isso não pode acontecer aqui em Buritis. E nós não concordaremos, não admitiremos isso aqui na cidade de Buritis, não. Nós, como representantes, nós temos o poder da palavra, da cobrança e da reivindicação. E é isso que a gente tem que fazer. Não pode ficar lá diante dessas coisas que vem acontecendo, não. Ah, chegou um lá bonitinho, bem vestido, é muito bem tratado. Chegou uma pessoa humildezinha que não tem condições de ter uma roupa melhor, uma condição melhor, é humilhada. Isso não pode acontecer. É tanto que se a minha fala fosse mentirosa, eu não teria tantas mensagens, David. Quantas e números? Vocês podem olhar no Instagram, mais de 300 curtidas, quase 200 comentários no Messenger, em todas as redes sociais, no WhatsApp, mensagens de pessoas relatando o que aconteceu com elas. Eu, sinceramente, não sabia que a saúde tinha essa fragilidade aqui em Buritis, mas tem. Está precariamente na questão do atendimento. Tem que humanizar esse atendimento aqui em Buritis, Rufino, e também em Secretaria de Saúde, porque esse é o ponto que tem que se trabalhar, porque esse é o ponto fraco. É o ponto fraco da saúde. Essa questão de recepcionar bem as pessoas. Desde a recepcionista que está ali, que eu não sei quem que é, nos PSF, etc. Gente, um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, que possa ajudar, em que possa ajudá-la ou ajudá-lo, isso não vai matar ninguém. Se não sabe recepcionar, então não fica na recepção. Se não sabe atender bem, então vai fazer outra coisa. Está no lugar errado. Né? Se é para ser professor, tem que ser professor. Se é para ser médico, tem que saber ser médico. Agora, se não serve para ser médico, será que é só pelo dinheiro? Cadê o amor pelo que está fazendo? Se for só pelo dinheiro, meu amigo, então procura outro lugar para fazer, procura outra coisa para fazer. Esqueça essa questão aí de atendimento médico. Agora, se for para atender bem, parabéns, exerça a função com amor e valoriza cada centavo do povo, que está recebendo dinheiro é do povo. Não é dinheiro que está vindo de outro lugar, não. São dos impostos que a população paga. Se nós compramos uma bala, nós pagamos parte de imposto. E nós sabemos disso, o Brasil é um dos países com a carga tributária mais alta que tem no mundo. Agora, é inadmissível esse tipo de atendimento aqui em Buritias. Eu não quero... o mínimo que eu peço é que o prefeito Rufino, que a secretária possa realmente averiguar essa questão dessa... O mínimo que ocorreu foi negligência, esse desleixo, esse descaso, esse desmazelo aí referente a esse caso lá do distrito de São Pedro do Passa Três. A família merece uma atenção referente a essa questão, porque perdeu um ente querido. Nós não podemos concordar com isso, porque se fosse da nossa família, nós sentiríamos uma dor insuportável, que a perda, quando você perde um ente querido, você sabe a dor que é. Eu perdi meu pai e minha mãe, e até hoje, todos os dias eu lembro. Você imagina perder dessa forma que essa família perdeu? Porque veio, você tem uma gripezinha, você não tem nada. Você pode voltar para sua casa e para de chamar a ambulância sem precisão, que você está atrapalhando a saúde aqui em Buritis. Essa foi a fala. Então, isso não pode acontecer. Deu tempo que engoli, presidente? Passou os 10 minutos?
Passou.
Então, assim, eu tinha muito mais para falar e dizer ao povo de Buritis que esse vereador, nós vamos voltar com muito mais garra, com muito mais determinação. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu tinha lá no passado só os 300 e poucos votos, 400 e poucos votos, 400 e poucos votos, eu já era muito empolgado. Agora, 804 votos, 804 pessoas passaram a confiar no Branquinho. Agora eu estou muito mais determinado, muito mais empenhado, com muito mais força de vontade de fazer a diferença. Obrigado, presidente. Uma excelente noite para todos e até mais. Fica com Deus.
A palavra o vereador inscrito, doutor Fernando.
Senhora presidente, obrigado. Dizer, vereador Branquinho, que eu estou aqui abraçado a vossa excelência, porque é uma bandeira que eu sempre defendo. É o atendimento humanizado. E o problema aqui, dessa vez, não está sendo os recepcionistas. Está sendo as médicas, os médicos mal educados que tem no postão e em outras unidades, lembrando a todo o povo de Buritis, médico nenhum aqui faz favor para ninguém. Tem médico aqui que recebe 40 mil reais por mês. É um salário horroroso, lindo. 40 mil reais. E outra coisa, Branquinho, você falou um negócio seguinte, a pessoa chega lá, o médico dá uma resposta e quando ela vai responder, fala, olha... Desacatar funcionário público é crime, para intimidar. Vai intimidar o seu parente. Não tem que intimidar ninguém. Então, sociedade de Buritis, se o negócio deu errado, chama a polícia. Tem muitos policiais aqui honrados que vão chegar e se precisar conduzir médico, conduz médico. O que nós estamos cobrando é apenas um tratamento respeitoso.
Opa,
é apenas isso. Pois não, vereador?
Fazendo uma menção aqui. É tanto que o povo de Buritis sabe reconhecer quem atende bem, sabe reconhecer quem é bom médico, o povo sabe elogiar, o povo elogia de uma forma geral, quando é bom o povo elogia. É tanto que um médico virou prefeito, ficou 16 anos de mandato aqui em Buritis. E o que é que levou? Levou exatamente o atendimento. E outra coisa, pode ter as divergências políticas, mas ninguém questiona. Eu estive no posto outro dia, o cara falou, é um excelente profissional. É um excelente médico. As mulheres, os homens que consultam. Então, assim, gente, faz com amor o que faz, tá? E nem estou aqui mencionando o nome, mas o pessoal já entendeu o que eu estou falando. Obrigado, vereador. Devolvo a palavra.
Fica à vontade, vereador. Vereador, eu recebi dezenas de mensagens hoje, porque a sociedade de Buritis está indignada com a falta de respeito de várias unidades aqui de Buritis, Madalena. Uma pessoa manda para mim aqui, vereador, tem gente que morreu sentado lá, por conta de empatia. Diz que morreu sentado, por conta de empatia. Agora veja só, às vezes você vai na unidade de saúde, Gláucia, lá tem 8 ambulâncias, aí o coitado que sai ali mancando, pede para uma ambulância levar na casa, não pode levar você lá não. E essa porcaria dessa ambulância, fica aí, não pode levar um cidadão na casa. Não, ele não está passando tanto mal não, você não está no couro dele não. Você não está na vida dele, não. Leva a pessoa em casa. Muda. Aí a pessoa, lá do Passa 3, pede uma ambulância, não pode, etc.
Mas se as ambulâncias, grande maioria, são recursos que conseguiram, e aqui eu defendo o vereador Branquinho, que eu sei do trabalho dele, pois não, vereador?
E outra coisa, assim, é essa fatalidade, eu não queria nem mencionar, mas esse que morreu sentado também é da região do Passa Três, só que ele é do outro lado do rio, ele mora na região já de Formoso. E aí esse caso também aconteceu aqui em Buritias. Ah, não tem nada, ficou lá sentadinho, infartou e morreu. Aí depois que morreu, correu com ele pra dentro. Levou ele às pressas pra dentro. Isso é relato de pessoas que estão lá dentro, trabalhando lá dentro, e estão dizendo. Você tá entendendo? O descaso que tem com as pessoas simples que chegam lá.
Este sangue desses inocentes está na mão de alguém. O sangue desses inocentes está na mão de alguém. Ah, é muito bom ser prefeito, é muito bom ser secretário de administração. Eu administro tudo. Mas secretário de administração não é para ficar só com a bunda esquentando cadeira, não. É para poder chamar as pessoas e cobrar e exigir o bom atendimento. A secretária Franciele é uma pessoa que os vereadores aqui admiram. Uma pessoa educada, cortês. Mas está faltando que ela saiba cobrar. Cadê a responsável pelo postão lá? A coordenadora do postão? Cadê a coordenadora do postão? Cadê que ela não cobra desses médicos mal educados que tem por aí? Cobra! Cobra desses médicos para atender. A pessoa mandou para mim aqui o seguinte. São várias, várias, várias. Vou ler mais uma aqui, ó. Muito bom, vereadores, tem que cobrar mesmo. Estão de parabéns, mas veja só, é exatamente isso que acontece na saúde de Buritis. Tem médicos no postão de excelência, mas tem médicos que parecem que moram lá. É aqueles plantões que eu falei o tempo todinho, que moram lá. E maltratam demais as pessoas. Quando a gente entra no consultório, nem na cara da gente olha, já entrega a receita. É o que está acontecendo com a saúde pública de Buritis. Ela está degringolando para um desastre. Ô, gente, nós estamos falando algo aqui, não é conversando potoca, não. Já morreu dois. Tem que morrer mais quantos? Para poder tomar a providência. Troca quem tiver trocar, manda embora o médico que tiver mandar embora. Resolva. Agora, o prefeito Rufino, ele quis o cargo. Tem o bônus, aí o prefeito. Mas agora vem o ônus também. O ônus é apresentar algo de qualidade para nós. Agora, é óbvio que ele tem lá os seus secretários. E o que que esse secretário está fazendo? Está passando da hora, Rufino. Eu quero fazer coro aqui, o que foi dito. Passando da hora de você reunir com esses médicos. E se não tiver voz de comando, passa para alguém que tenha. Exija como que quer que receba o povo. Eu tive o maior problema lá no Veredas, porque estavam maltratando as pessoas lá. Eu fui lá com o vereador Geu. E resolveu-se o problema. Agora o problema está sendo aqui na unidade mista de saúde. Eu tenho aqui mais mensagens chegando aqui do outro eleitor que fala que ele foi lá também, foi maltratado, e cita até o nome da médica, dessa ordinária, que eu não vou falar o nome dela aqui no microfone, não, porque eu sei os limites que existem. Mas eu vou dizer pessoalmente à secretária, e se maltratou você ou sua família, o gabinete do vereador Fernando está aqui aberto, eu tenho uma secretária para atender. E se ela não atender bem, nós demitimos ela também, que ela está ali para atender, para anotar a sua reclamação, mas não venha com conversa que não pode ser provada. O médico fez o errado lá, tira uma foto, uma fotografia, chama um vizinho para testemunhar, um amigo, chama a polícia. Omissão de socorro ainda é crime. Médico omitiu socorro, tem que ir para o cilindró. Então, senhora presidente, eu quero finalizar dizendo que estou indignado dessa vez, não é com nenhum serventuário, servidor aqui do município que trabalha, é exatamente com atendimento médico, que as pessoas estão morrendo, porque não faz um exame de raio-x. Ah, não pode fazer, vai gastar. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Povo de Buritis, acorde! Vamos acordar! Vamos começar a cobrar e reivindicar. Obrigado, presidente.
Gostaria, antes de dar continuidade, vereador Didé, só de registrar nessa sessão uma grande satisfação, importante ação que realizamos na última quinta-feira passada. Foi a entrega de mais uma emenda impositiva, nós, no valor de R$10 mil, destinada à Associação da Colônia dos Pescadores de Buritis. Essa emenda ela teve o objetivo de contribuir com obras e a estruturação de um novo espaço humanizado, incluindo uma cozinha adequada para a realização dos eventos e recepção dos pescadores, além de um ambiente mais digno e funcional para a equipe de trabalho daquela associação. Tive a alegria de visitar o local e ver de perto que o recurso foi bem aplicado, com responsabilidade e zelo, atendendo às reais necessidades da comunidade pesqueira de nosso município. Quero agradecer à presidente Rose, uma mulher de garra, liderança, que tem muito compromisso, que tem realizado um trabalho de excelência junto à Associação da Colônia dos Pescadores e Pescadoras de nosso município, e dizer que é com iniciativas como essa que reafirmamos o nosso compromisso com as entidades que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Que aquele espaço traga mais dignidade, organização e acolhimento para todos os filiados da colônia. E mais uma vez, agradecer ao prefeito Rufino pelo seu compromisso quanto da execução das emendas impositivas de nós, vereadores.
Pela ordem, presidente.
O vereador de Dé estava inscrito, estarei passando agora, neste momento, a palavra para ele.
Serei rápido, Roberto. É só para falar para os nossos ouvintes, que tanta gente que já me procurou e cobrando de nós, que hoje foi protocolado na casa o projeto de normalizar, legalizar o tráfego das bicicletas elétricas na cidade. Então, que vamos estar de recesso esses 30 dias do mês de julho, mas assim que a gente voltar no mês de agosto, a gente vai estar aqui discutindo, tentando lapidar, melhorar, e certamente com a polícia, né, militar, que vai estar, acho que, assessorando a gente também por essa questão de estar aprovando essa lei. Então, o pessoal que tem cobrado, né, e é muitas pessoas que não que você vai... Tem gente que faz essa cobrança para nós. Ó, a questão da bicicleta elétrica, vamos normalizar. Tá perigoso. É muita criança andando de bicicleta, né, numa velocidade alta. Então, chegou nessa casa aqui hoje, né, o projeto está protocolado. Certamente no mês de agosto a gente já vai estar discutindo e aprovando essa lei, se Deus quiser, para a gente estar legalizando e normalizando essa questão. Devo a palavra.
A palavra, vereador Robertinho.
Presidente, só para aproveitar a oportunidade aqui para informar, né, a todos os nossos produtores rurais, os nossos agricultores, que hoje foi lançado o tão esperado Plano Safra, né? Hoje foi dadas as diretrizes em relação ao plano voltado para a agricultura familiar e amanhã será lançado para os demais agricultores. Cabe a gente estar, né, informado de que aquele ditado vale, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Nós sabemos que os recursos eles estão limitados. Este ano ele veio, né, com o recurso um pouco menor do que o ano passado, então certamente o recurso não dará para atender a todos que demandam, né? Então, importante vocês procurarem os seus agentes de projeto. Coloquem lá o mais rápido possível, porque o recurso não dará a todos. Então, só para informar, né, os nossos agricultores, os nossos pecuaristas, o município, que o Plano Safra foi lançado hoje, voltado para a agricultura familiar, e amanhã será lançado para os demais agricultores. Então, é só uma informação de utilidade pública para que todos fiquem atentos e coloquem, né, os seus projetos o mais rápido possível nas instituições financeiras que vocês são clientes. Presidente, o que eu tinha para falar era isso. Queria desejar, né, uma boa semana a todos, né, um bom recesso aos colegas vereadores, né, que descansem para que possamos voltar com toda a energia para que a gente possa tomar as melhores decisões para a nossa comunidade no próximo semestre. Devolvo a palavra, um grande abraço a todos.
Pela ordem, senhor vice-presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo.
Presidente, estou fazendo uma solicitação aqui ao secretário de Estrada e Transporte, senhor Douglas, a questão da estrada na cabeceira do Fetal. na região mais clara, lá no Senhor Clarindo, no Senhor Nonô, que não deixe aquela região sem que passe a máquina nas estradas lá, porque está intransitável, intransitável. Tive uma conversa junto ao secretário a semana passada e ele nos comprometeu. E a serra também lá, que sobe pelo lado do Seu Clarindo, depois do Seu Nonô, não tem como trafegar. Se possível, levar a máquina até lá. Recebi várias ligações, inclusive do Túlio, né? Lá o Clarindo, o Seu Nonô. É um trajeto de estrada que dá mais acessibilidade. Ele sobe e sai no assentamento perto Nelson Mandela. Então o tráfego fica mais fácil para eles. Que ele atenda, que ele olhe com carinho e atenda essa população. E quer dizer ao morador do bairro São João, que me mandou o comunicado, a questão do médico que não estaria atendendo, a secretária acabou de responder dizendo que ele só está de folga hoje, mas ele vai estar atendendo sim amanhã, ele não está de férias. É a folga dele, que a lei o ampara, e ele está de folga. Então,
vereador Geudo,
fica à vontade.
Eu também tenho que compartilhar que a secretária também fez as informações, e eu disse a ela há pouco, que o problema nosso aqui é a falta de respeito de alguns médicos de Buritis com o nosso povo. E nós, como disse muito bem aqui os colegas que antecederam, vereador Evânio, nós nunca generalizamos, haja vista que generalizar é coisa de bobo. Nós estamos dizendo exatamente com essa unidade aqui do postão, alguns médicos ali, com essa falta de respeito. Obrigado, vereador Gilson.
Doutor Fernando, eu acho que não tem que se preocupar, a carapuça vai servir da cabeça de quem deve. Os outros profissionais, me desculpe, mas nós temos que fazer a cobrança. Nós estamos generalizando a senhor ninguém. Mas não vamos parar de cobrar. Se tiver errado, vai ser cobrado sim. A Vossa Excelência é presidente da Comissão de Saúde, eu sou vice, e nós não vamos afrontar com isso, não. Eu tenho certeza que o vereador Eduardo também está do lado da Comissão de Saúde. Nós vamos estar cobrando sim. Viu? Não estamos aqui para enxugar gelo para ninguém. Se não estiver satisfeito, peça para sair, 02. Vai embora, que nós vamos buscar outros médicos para atender a nossa população com respeito. Com respeito. Não estamos generalizando, quer deixar bem para os profissionais que atendam com respeito, que esse pedido que nós estamos fazendo aqui hoje não é para eles. A carapuça serve na cabeça de quem deve. Viu? Quero agradecer a todos os músicos presentes, ao público que está nos ouvindo pela Clube FM, os que estão nos assistindo pela TV Câmara, agradecer aos servidores dessa casa em nome do Ricardo e dizer que a Câmara está entrando de recesso, mas os vereadores estão de plantão. Vereador não para, não. Vereador trabalha dioturnamente para que possamos trazer algo maior para o nosso município. A Câmara tem que ter um recesso legislativo, mas os vereadores e o gabinete estão de portas abertas. Eu quero rogar a Deus a todos nós, parabenizar vocês mais uma vez, os músicos, a nossa presidente pela apresentação do projeto e dizer à população buritizense, os vereadores estão aqui de plantão e trabalhando dioturnamente para que nós possamos ter uma Buritis de todos e com respeito. Presidente, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado a todos os novos colegas vereadores e os servidores dessa casa. Muito obrigado.
Passando agora para a chamada dos vereadores, constatada a presença dos colegas, justificada a ausência do vereador Alencar, e agora no final do vereador Danilo e do vereador Branquinho, que tiveram que sair. Está encerrada a reunião. Quero agradecer a presença de todos os colegas, de todas as pessoas que honrosamente se fazem presentes neste plenário, principalmente os nossos artistas regionais, e convidá-los a participarem da 25ª reunião ordinária a realizar-se após o recesso parlamentar no dia 4 de agosto de 2025. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Amém. E vamos fazer uma foto com vocês, né? Para registrar.